Sim, um pequeno esforço é uma grande saúde. Tudo começa na fábrica que nos produziu. Em lugares onde não há estudos conclusivos, geralmente não há. Na minha opinião, você precisa usar a lógica e pesar tudo de forma inteligente, aposte, com pensamento livre. Aqui está o que concluí até agora. Sim, existe tal fábrica, e leia o Senhor Evolução ou, se preferir, Seleção Natural. Foi assim que fomos criados e todas as criaturas vivas na Terra. O grande ganho é entender o que havia no passado a partir de várias pistas e descobertas e concluir como é melhor proceder hoje. A vida na Terra começou há cerca de 4 bilhões de anos como organismos simples e unicelulares em um ambiente completamente diferente daquele de hoje. Esses organismos unicelulares evoluíram lentamente para organismos multicelulares ao longo de centenas de milhões de anos. A vida apareceu pela primeira vez no mar, e apenas cerca de 500 milhões de anos atrás os primeiros organismos começaram a se estabelecer na Terra. Cerca de 400 milhões de anos atrás, os primeiros vertebrados semelhantes a peixes evoluíram nos oceanos e então veio a era dos dinossauros, que durou cerca de 230 a 65 milhões de anos atrás. Os dinossauros foram os vertebrados terrestres dominantes por mais de 160 milhões de anos, até que o impacto de um asteroide e outros fatores levaram à sua extinção, abrindo caminho para que os mamíferos se tornassem a espécie dominante. Os primeiros mamíferos eram pequenos, noturnos e viviam à sombra dos dinossauros, mas se diversificaram rapidamente após o desaparecimento dos dinossauros. Há cerca de 7 milhões de anos, as linhagens de humanos e chimpanzés se separaram e surgiram os hominídeos. A primeira espécie do gênero Homo, o Homo habilis, surgiu há cerca de 2 milhões de anos, seguida pelo Homo erectus. O Homo sapiens, os humanos modernos, evoluiu na África há cerca de 300 mil anos. Os primeiros Homo sapiens começaram a criar ferramentas complexas, desenvolver a linguagem e criar estruturas sociais, preparando o terreno para o crescimento da civilização humana. Desde então, o Homo sapiens continuou a evoluir, adaptando-se a uma grande variedade de ambientes ao redor do mundo. O grande erro leva ao grande lucro. O grande erro da humanidade é por causa da incompatibilidade entre como os humanos foram moldados em milhões de anos de evolução e como a forma de vida moderna é estruturada, o que leva a uma recompensa de curto prazo. A grande magia está em combinar as coisas boas da modernização com a vida antiga. E o mais importante, como antes, é a sua tribo, com quem você vai caçar. Errado, e tentarei evitar que você cometa o erro aqui meu. A maioria das doenças são causadas por envenenamento, que causamos a nós mesmos a partir de alimentos que não são adequados para nós. Há um grande lucro em entender o que não é adequado para nós Homo sapiens. O grande lucro com pouco esforço da comida que comemos. O que mais afeta nossa saúde é a comida que comemos. Aqui você lerá sobre uma dieta livre. A verdade é que não é preciso porque os relacionamentos são mais importantes para nossa saúde, mas vamos ignorar isso por enquanto. Ao contrário de outras coisas, a comida entra em nós em grandes quantidades e é, portanto, o fator mais importante para a saúde, mais do que esportes, mais do que nossos genes, mais do que sorte. Aqui eu compilei o que comer e o que não comer. Se você não comer direito, todos os outros problemas de saúde são um sintoma e não o problema. Isso irá mudar sua vida. Se eu tivesse que dizer o que lhe daria um efeito imediato e inesperado, seria evitar completamente os produtos derivados do trigo. Existe uma substância no trigo que atrapalha o metabolismo. Resumindo, a alimentação que não é própria para o ser humano causa a maioria dos problemas de saúde do mundo. E exatamente da mesma forma, movimentos inadequados, andar e correr, e postura inadequada, em pé, sentado e deitado, causam a maioria dos outros problemas. Nosso corpo foi construído para movimento e alimentação específica nos milhões de anos de nossa evolução e modernização e ignorou isso. Como você reage a um evento e não o evento gera lucro infinito. Uma das coisas que perdemos de vista é nossa reação ao bem e eventos ruins. Não é o evento que nos afeta tanto quanto nossa reação ao evento. Não importa o que seja, morte, vida, explosão ou um novo planeta, pare e diminua a velocidade. Considere qual é a maneira certa de responder, se for o caso, e somente quando estiver completamente calmo você responderá. Sempre agi assim, mesmo quando fui informado de que nossa conta bancária comercial estava sendo encerrada. Sempre procurei aprender e lucrar mesmo com as más notícias. Hoje entendo que os acontecimentos não são tão importantes quanto a nossa decisão, cabendo a nós mesmos reagir a eles como quisermos, e não deixar que nossas emoções nos controlem ou nossas reações. Eu sei que é difícil, mas se você praticar é relativamente fácil. A reação imediata sem pensar é melhor para a savana quando um leão ou a tribo próxima nos ataca. Então, da próxima vez que você quiser explodir com alguém porque ele disse que você fez algo, pare, diminua a velocidade, pense sobre isso e quando estiver calmo responda a ele, lembre-me o que você queria da minha vida? Nos relacionamentos, há o maior lucro. Um estudo que explica todas as coisas que parecem óbvias, mas apenas quando alguém as diz, sozinho é difícil de conseguir sozinho. Foi exatamente o que aconteceu comigo, e meio que me surpreendeu quando me deparei com esse estudo de Harvard. Eles acompanharam as pessoas por décadas e concluíram que o que mais afeta nossa saúde e também nossa felicidade são nossos relacionamentos. O maior dos estudos que perguntou às pessoas sobre elas no presente e não no passado, é o estudo mais abrangente e mais longo que já foi feito sobre as pessoas no planeta. Você nem sempre precisa ouvir os estudos, mas isso estudo vale muito a pena ouvir porque é de um lugar muito prestigioso e confiável e também porque se encaixa perfeitamente com o que tenho visto de outros e com muita lógica evolutiva. A evolução selecionou as pessoas que sabem manter relacionamentos pessoais e as recompensa com mais saúde e felicidade. Em um filme da natureza sobre chimpanzés, você vê um deles saindo do passeio e voltando sozinho. Uma tropa rival de chimpanzés o matou. Mostra lindamente como a natureza determinou naturalmente a sociabilidade do homem. Grande parte dos insociáveis simplesmente não passou os genes. Não nascemos com o valor dos relacionamentos. O ganho financeiro é um instinto básico. Não precisamos aprender. Precisamos aprender a pensar no meu lucro em todas as decisões, mas não apenas sobre o lucro financeiro, o que está escondido dos olhos de todos os anos em que pensei que o ganho financeiro era o objetivo maior, mas isso são relacionamentos. Eu teria tomado algumas decisões diferentes se tivesse percebido esse ponto antes. São todos os tipos de relacionamento: família, romântico, amizade e negócios. Depois de perceber que há um lucro oculto aqui, você pode facilmente investir em relacionamentos de longo prazo. Isso deve ser levado em consideração em todas as decisões ou atividades. A qualidade do relacionamento e não a quantidade. Certamente você também teve o amigo ou namorada mais próximo na infância, talvez três deles, e provavelmente mais tarde na vida também. Não é só que eles sejam lembrados, acontece que é muito mais significativo estar em relacionamentos de qualidade para alcançar ganho pessoal e ganho em nossa qualidade de vida do que muitos relacionamentos. Também é um pouco uma lei universal, qualidade, e não, quantidade. E é claro que o quadro saltou para mim, que o dinheiro não é verdade, é apenas a quantia. O estudo de Harvard confirma essa afirmação. Portanto, não importa o que você faça hoje com os amigos, continue fazendo. Costumava ser, caça, mas hoje pode ser qualquer coisa. Um que eu amo, cresci com dois pais amorosos, mas nem todo mundo cresce ou cresceu assim. A lógica e a evolução mostram que basta um cuidador que cuida de uma criança para que a criança saiba superar a maior parte do que ele passa e desenvolve autoconfiança e uma vida boa, mas sim a criança precisa de pelo menos um desses, em inglês chamam de cuidador. Durante as centenas de milhares de anos de desenvolvimento do Homo sapiens, os dois pais nem sempre estavam disponíveis e às vezes nenhum pai. E a tribo criava os filhos, mas havia alguém para cuidar da criança e estar presente para ela. O estudo de Harvard confirmou que uma dessas relações é suficiente para cobrir as crises, A falta de uma dessas relações causa muitos problemas no desenvolvimento das crianças. Pense assim: a criança pratica confiar em alguém e aprende o que é um relacionamento. Lá para ele ou para eles e tudo vai dar certo. Milhões de Homo sapiens cresceram assim e se tornaram grandes caçadores. Estar no peso certo não é a quantidade de comida. É inacreditável como o corpo equilibra a balança ou como os sábios dizem que a homeostase no corpo humano é essencial para manter um ambiente interno estável, que permite que células e órgãos funcionem de maneira ideal. Não quebre aqui, continue lendo até o final da sessão porque tem soco. Aspectos-chave da homeostase incluem, entre outros, açúcar no sangue, balanço hídrico, níveis de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e pressão sanguínea e muitas outras coisas que, se não estiverem em equilíbrio, o corpo se deteriorará e morrerá. Às vezes levará anos no caso de açúcar e às vezes minutos no caso de sais. Açúcar no sangue, ou glicose, é a principal fonte de energia para as células. O corpo regula os níveis de glicose através dos hormônios insulina e glucagon. A insulina, produzida pelo pâncreas, ajuda as células a absorver a glicose da corrente sanguínea, diminuindo os níveis de açúcar no sangue. O glucagon, também produzido pelo pâncreas, estimula o fígado a liberar a glicose armazenada, elevando os níveis de açúcar no sangue. Este delicado equilíbrio garante que as células recebam a energia de que necessitam, evitando altos ou baixos níveis de açúcar no sangue. O equilíbrio hídrico. O equilíbrio hídrico é essencial para manter a hidratação adequada e as concentrações de eletrólitos. Os rins desempenham um papel central na regulação do equilíbrio hídrico, filtrando o sangue e ajustando a quantidade de água que é reabsorvida ou excretada na urina. Hormônios como o hormônio antidiurético, ADH, e aldosterona também ajudam a regular o equilíbrio hídrico, influenciando a função renal. Além disso, a sensação de sede estimula a ingestão de líquidos, auxiliando ainda mais na manutenção de uma hidratação adequada. Os níveis de nitrogênio no organismo estão relacionados ao balanço de nitrogênio, que se refere ao equilíbrio entre a ingestão e a excreção de nitrogênio. O nitrogênio é consumido principalmente na forma de proteína dietética e é excretado como ureia pelos rins. Um equilíbrio de nitrogênio adequado é essencial para manter a massa muscular saudável, reparação de tecidos e função imunológica. O equilíbrio do ar e a homeostase de oxigênio e dióxido de carbono envolvem o sistema respiratório e o sistema circulatório. O oxigênio é necessário para a respiração celular, um processo que cria energia quebrando a glicose. O dióxido de carbono é um resíduo desse processo. O oxigênio é transportado pela corrente sanguínea pela hemoglobina, uma proteína dos glóbulos vermelhos. O sistema respiratório mantém os níveis de oxigênio ajustando a frequência e a profundidade da respiração de acordo com as necessidades do corpo. O dióxido de carbono é removido do corpo no processo de expiração. Equilíbrio da pressão sanguínea. A pressão sanguínea é regulada para garantir que o sangue chegue aos tecidos e órgãos de forma eficiente. O corpo ajusta a pressão sanguínea por meio de uma combinação de fatores, incluindo constrição e relaxamento dos vasos sanguíneos, frequência cardíaca e volume sanguíneo. Hormônios como angiotensina e II, peptídeos natriuréticos, vasopressina, assim como o sistema nervoso, desempenham um papel crucial na regulação da pressão arterial. Outros fatores que contribuem para a homeostase no corpo humano incluem temperatura corporal, equilíbrio do pH e produção hormonal. Equilíbrio ou homeostase é uma interação complexa de diferentes sistemas e processos que trabalham juntos para manter um ambiente interno estável, o que permite que o corpo funcione de maneira ideal. O equilíbrio é um pequeno esforço mental para o lucro que não será comprometido. Todos podem lucrar aqui em qualquer coisa como eles o usam, quer você abra uma empresa ou aplique a si mesmo. Porque existe outro mecanismo que a ciência e a humanidade esqueceram e que é o nosso mecanismo de equilíbrio de peso, que existe em cada um de nós. E é isso que impede as pessoas de engordar e emagrecer incontrolavelmente quando somos crianças e, ao comer alimentos que não são adequados para humanos, Na verdade, danificamos o mecanismo de equilíbrio de peso, assim como danificamos o mecanismo de regulação do açúcar. Não é sobre a quantidade de comida, mas apenas sobre o tipo de comida. Se você perdeu, volto a dizer, não é a quantidade de comida ou o número de calorias, é o tipo de comida que prejudica nossa capacidade natural de equilíbrio. Você já viu um esquilo com barriga? Você vê esse mecanismo funcionando perfeitamente em animais selvagens que não engordam, embora às vezes tenham fontes inesgotáveis de alimentos. A seleção natural criou o mecanismo de regulação do peso para que a exposição a um determinado alimento não fizesse com que o animal ganhasse peso e fosse comido. E este é talvez o ponto mais importante que você levará consigo. As pessoas pensam que o importante é o condicionamento físico ou a dieta, mas o importante é não prejudicar o equilíbrio natural do peso do corpo, e podemos ajudar nisso mudando para uma dieta adequada para humanos. Este mecanismo existe em todos e cada um de nós. Ao comer alimentos que não são adequados para humanos, como doces e produtos de trigo não fermentados, na verdade danificamos o mecanismo de equilíbrio de peso, assim como danificar o mecanismo de regulação do açúcar comendo produtos de trigo e vários produtos de açúcar. Não é sobre a quantidade de comida, mas apenas sobre o tipo de comida. O mais importante é estar com o peso normal, que é diferente para cada pessoa, portanto, é importante o que comemos e não o quanto comemos ou que atividade física fazemos. O trigo contém principalmente substâncias que prejudicam o mecanismo de regulação do peso do corpo, mas a boa notícia é que uma dieta livre irá curar o mecanismo de regulação do peso, assim como a maioria dos tipos de diabetes desaparecerá com alguns meses de alimentação adaptada aos humanos. O mais prejudicial ao mecanismo de equilíbrio de peso é o alimento que o mundo mais produz porque o que acaba sendo o mais inadequado para nós, derivados de trigo, pão, macarrão, etc., ovos industriais, leite de vaca, soja, milho, arroz, óleo, sal e açúcar também são os mais impróprios para humanos. Cada um deles e sua razão, mas principalmente tem a ver com o barateamento da produção, por um lado, e a inadequação do produto industrial para humanos, por outro. O que é bom para a indústria muitas vezes não é bom para a nossa saúde. A ciência apoia isso e a lógica também. E sim, todos estão errados, não tratam o problema e sim o sintoma. É importante aplicar um pensamento livre à tecnologia, quem nos criou, nossa essência é natural, a natureza nos criou, a modernização apenas tenta tocar o que nos move. Mas é uma falsificação das coisas reais que nos movem, criadas a partir de milhões de anos de evolução na natureza. Guerras, amigos, caça, riso, amor, sobrevivência, frio, calor, canto, dança, morte e vida na vastidão da natureza. O que a tecnologia nos deu, a tecnologia para uma vida boa já existe há vários mil anos. Por uma boa vida entendo a prosperidade dos cidadãos que é a sua felicidade e o seu nível de satisfação com a vida. Os humanos alcançaram a tecnologia que proporciona uma vida boa, como regar os campos, acender uma fogueira, criar cabras, vestir roupas quentes, construir casas, pescar, dançar e caçar por vários milhares de anos. A tecnologia deu aos humanos a oportunidade de se reproduzir no planeta para vários bilhões de pessoas, mas ela realmente contribuiu para nossa prosperidade? Ajuda ou atrapalha? Veja o telefone celular, por exemplo, não melhorou a vida das pessoas, apenas as tornou estar perto dele e menos de outras pessoas. Estudos mostram que os relacionamentos têm maior impacto na qualidade de nossas vidas, então o celular prejudica a coisa mais importante para o ser humano porque nos distancia fisicamente de outras pessoas. Eu sei o que você está pensando, o carro é uma invenção que realmente melhorou nossas vidas. Na minha opinião, o carro destruía muito mais do que melhorava, antes dos carros e comboios a vida era no campo. Não era uma vida ruim. O conceito de que precisamos viajar o tempo todo e estar em todo o mundo, na minha opinião, é errado e não ajuda em nada a nossa felicidade. Uma vez sem carros, tudo tinha que estar perto, e as pessoas não ficavam na estrada 2 horas por dia. O carro simplesmente permitia que muitas pessoas estivessem em muitos lugares durante o dia. E sim, eu tenho um carro, não há escolha. Acho que o que realmente avançou a humanidade é a tecnologia cultural dos tribunais, a liberdade individual, a proteção da propriedade, a proteção do corpo, o regime democrático, a proteção social e outras coisas assim. Por exemplo, na Guiné Equatorial, os pesquisadores viram que um assassinato muitas vezes levava a mais assassinatos como vingança de sangue e muitas vezes produzia uma cadeia interminável de guerras, como vingança de sangue na sociedade árabe. Hoje temos uma tecnologia cultural, da polícia e dos tribunais que tratam desses casos. Naturalismo e antitecnologia. A antitecnologia está aqui na seção de saúde, porque da mesma forma que a tecnologia não contribui realmente para a humanidade, mas apenas tecnologia cultural, também para nossa saúde é melhor confiar na natureza e na tecnologia cultural, para se sentir bem hoje e ser saudável. Tudo que está escrito aqui sobre saúde, não tem tecnologia nenhuma, só tem formas que tentam imitar a vida na natureza. Por exemplo, a comida que é melhor pra gente é aquela que não foi tocada pela tecnologia e é o mais natural possível. Porque você tem que abrir o carro, pagar no supermercado ou receber uma mensagem importante no WhatsApp do diabo, quem sabe? É por isso que no pensamento livre eu pessoalmente uso a tecnologia para ganhar dinheiro, obter informações e me comunicar porque não tenho outra escolha, mas tento ficar longe da tecnologia o máximo possível. Não é fácil. Também gosto de Netflix, WhatsApp e Spotify. Toda a sociedade ocidental incentiva a tecnologia e deposita nela as esperanças da humanidade, como Elon Musk, que vê a tecnologia espacial como uma opção para salvar a humanidade. Acho que no pensamento livre é exatamente o oposto, as esperanças deveriam estar na natureza. Em um ambiente livre escrevo exatamente o oposto de Elon Musk, que para evitar que o planeta vire uma sopa quente, precisamos usar tecnologia cultural e mudar nossos hábitos de consumo e não fugir da Terra no primeiro foguete que sair para Marte. Tenho a sensação de que fomos feitos para viver na Terra e não em outro planeta. Uma criança com um significado a ganhar, a criança que não é tanto sobre a nossa infância, há algo lá. Fica com você todos os anos e é por isso que os poetas e cantores giram em torno disso. Mas no pensamento livre, eu, e espero que você também, procure o menor esforço para o maior lucro. E há algo interessante sobre o lucro aqui, desta vez é um lucro não monetário. Nosso lucro será se você conseguir permanecer criança durante grande parte do tempo. Sejam crianças, olhem para dentro e não apenas para fora. Temos a tendência de nos concentrar apenas em nosso ambiente externo para alcançar uma vida boa. Este é um erro clássico. Quando você pergunta às pessoas o que elas querem, a maioria delas dirá: dinheiro. O dinheiro organiza nosso ambiente externo de maneira agradável, até certo limite. Mas ele não nos ajuda a entender que é necessário e igualmente importante olhar para dentro. Nossa qualidade de vida, ou seja, para alcançar uma boa vida também deve olhar para dentro. Talvez pareça óbvio, mas não era tão óbvio para mim. Olhar para dentro é diferente para cada pessoa, então não vou me aprofundar em como. Crianças e tribos. Antropólogos estudam tribos porque é sua profissão. Eu estudo antropólogos e tribos para entender quais ações e características foram construídas neles através da evolução e desapareceram devido à modernização. Por exemplo, levedar o pão faz parte dessas ações que praticamente desapareceram hoje. A educação comum de todos os filhos da tribo é outro exemplo interessante que é relativamente alto, e existe mais em Moshavim e Kibbutzim. Grande parte da compreensão de como andar corretamente, como ficar em pé, o que beber e tudo que você vai ler aqui vem desse pensamento livre que prevalece nas tribos antigas e como viviam, o que os adoece, porque sorriu e tudo o que está implícito nisso. Olhar para meus filhos costuma ser como ver uma tribo antiga, porque muitos traços são básicos e naturais e a modernização não os afetou. Tipo, por exemplo, pensando no que você comprou para uma criança, só é importante que todos recebam a mesma coisa. Ou seja, a comparação com a pessoa ao seu lado, a inveja e o espírito de justiça. A liberdade de escolher o significado. Você já viu uma criança construir algo de Lego e se concentrar nisso como se fosse a coisa mais importante da vida? O mundo, olhando para a criação como a mais bela estrutura já criada? Para as crianças, cada momento é significativo para elas e elas determinam o que é significativo para elas. Ninguém mais decide por elas, mas você pode perceber observando que o que é percebido como significativo para os pais, os filhos percebem como significativo também, é um processo de sobrevivência que os filhos aprendem com os pais. Se você viu seu pai fugindo de uma cobra, este é um evento que você deve ver como significativo, evoluiu dos animais muito antes do homem, isso é claro. Assim como uma criança encontra significado em muitas coisas, temos que lidar com o que tem significado para nós, não para os outros, mas o que é significativo para nós e esse é o ponto crítico. Ninguém pode decidir o que é significativo para nós. Você. O ganho financeiro e o jogo foram o significado para mim até uma idade avançada e provavelmente não é significativo para muitos outros. Estudos e lógica mostram que é isso que nos faz felizes, não a busca pela felicidade, mas encontrar um sentido, ser uma pessoa com sentido. A própria busca da felicidade leva à infelicidade, é feliz, um grande jogo, há um grande lucro em ver tudo como um jogo, e não levar a vida muito a sério. Quando tudo está brincando, você não tem medo de nada. Há uma grande perda em pensar que as crianças precisam de produtos e experiências caras para serem felizes. Isso se deve inteiramente ao viés do ciúme, de observar meus filhos e eu junto com os estudos. Fica claro que as crianças no final das contas gostam mais de estar com os amigos e brincar. É isso, é muito simples. Quando você olha com clareza com a ajuda do pensamento livre, sempre vi tudo como um jogo, o exército, os estudos, BJack, Play 65, Plus 500 porque na verdade são todos jogos. Deixe-me ir a algum campo, futebol, basquete, tênis, squash ou quadra de pôquer e apenas jogar com a empresa, é simples assim. Lembro-me do exército quando o comandante estava nos cadetes, eu estava no curso de cadetes por um mês, ele me perguntou por que eu ria o tempo todo em ordem. Eu ria porque era um jogo para mim e seria estranho ver todo mundo parado assim. Só que não vejo o livre pensamento como um jogo e sim como algo que pode fazer bem. Equilíbrio é importante, claro, nem tudo que escrevi aqui é abrangente, e você precisa ter um equilíbrio, porque nem tudo é um jogo. E nem tudo tem sentido diante dele, e nem sempre você precisa se comportar como uma criança. E esta é uma lei muito importante no pensamento livre para exercitar o julgamento e o equilíbrio. Uma casa sem tentações para um lucro enorme, um dos lugares onde você pode lucrar mais é entender que não há músculo de tentação que possa ser treinado. Nossos olhos são responsáveis por acionar o cérebro para querer algo. Claro, é muito mais difícil para as crianças resistirem a tentações como assistir ao YouTube e não fazer o dever de casa. Portanto, se você quer comer comida picante ou não comer biscoitos, ou apenas mexa menos no seu celular, certifique-se de que eles estão longe de você. Isso responde à eterna pergunta: devemos colocar uma gaveta de doces em casa? Definitivamente não, é apenas um gatilho desnecessário para as crianças. E se você quer praticar esportes, faça com que a tentação fique bem, ou seja, coloque a roupa esportiva em um local visível. Você quer um ambiente de aprendizado confortável, que não tenha celular ou qualquer outra coisa que você prefira fazer. Este também é verdade para um bom ambiente para uma criança aprender. Recomenda-se ler sobre o pé vencedor. Caminhar e correr corretamente como no passado. Por era uma vez, quero dizer milhares de anos atrás, quando não havia sapatos e carros e as pessoas andavam a maior parte do dia de um lugar para outro. Lugar. Para uma forma detalhada de pensar como andavam, com as ferramentas do pensamento livre, clique aqui. Na maioria das vezes andávamos descalços. Vamos começar com uma brincadeira. Andar ou correr descalço machuca os pés, por isso é recomendável compre tênis de corrida com amortecedores. Isso é mais um conselho de Aitofel do que uma piada. A data mais antiga em que os sapatos foram encontrados é de 40 mil anos e a maioria de cerca de 5 mil anos atrás, e há tribos que até recentemente andavam descalças, e tudo isso comparado aos milhões de anos de existência do macaco e do homem que corriam descalços sem amortecedores. Assim como um cavalo não precisa de um casco para correr, os humanos realmente não precisam de sapatos para suas ações naturais. O que é um sapato? O nosso corpo foi construído para correr e caminhar, sabendo que não temos sapatos. Portanto, os sapatos necessariamente mudam a forma como andamos, corremos ou ficamos em pé. Aplicando a lógica a esta informação, chegamos à conclusão de que os melhores sapatos para nós são sapatos que simulam como se estivéssemos descalços, com uma sola larga que não vai esmagar todos os nossos dedos e que não vai levantar nenhuma parte do pé. E sim, tudo o que nos é vendido com sapatos com amortecedores e afins, como se precisássemos de amortecedores, é basicamente um grande blefe. Fique à vontade para andar descalço, ande reto e ereto, use sapatos baixos que simulem os pés descalços. Sapatos que não são planos estimulam movimentos não naturais e impedem movimentos naturais das articulações. Nascemos descalços e adaptados para nos movimentar e estar em determinadas posições. Como hardware com um sistema operacional com o qual você nasceu, a operação inadequada causa problemas intermináveis de erosão da cartilagem e dores nas costas e no pescoço. Com o passar dos anos, perdemos o caminho certo para o qual deveríamos nos mover. De geração em geração nos tornamos inativos, sentamos como nossos pais e usamos sapatos diferentes e estranhos que prejudicam nossa postura, salto alto, mocassim, etc. Evoluímos para andar descalço, portanto a forma de andar é prejudicada pelo uso de calçados que não são bons e causam uma série de problemas nas articulações, nas costas, no estado emocional, e cada geração fica mais encurvada que a anterior. É incrível ver as tribos que não se fundiram na cultura ocidental, como elas são eretas e como seus músculos das costas e nádegas são fortes em comparação a nós. Felizmente, isso pode ser corrigido melhorando a postura, andando, ficando em pé e sentado. Não basta um pé elástico para andar como se estivéssemos descalços, também precisamos andar corretamente, que foi destruído ao longo dos anos por causa dos sapatos de salto alto. Olhando para nossos pais que também mudaram o andar, comprimindo os dedos dos pés com sapatos, além de transformar todo o pé em um bloco, mesmo que seja flexível e composto por muitos músculos e ossos. Mas de que forma faz sentido que a evolução adaptou o caminhar? É claro que caminhar com um consumo mínimo de energia nos dava uma probabilidade de sobreviver mais do que os outros. Na fórmula do pensamento livre, este é o enquadramento do modo como a evolução funciona. E uma queda de nível da regra da natureza para um nível inferior, que é caminhar. Portanto, a forma ideal de caminhar é quando esticamos a perna e ela, por assim dizer, volta sozinha à sua posição natural. Pense na perna como uma mola, nós a esticamos e ela se contrai sozinha. Exatamente o mesmo na corrida. Você vê um erro em muitas pessoas que aplicam força em cada passo, então é dupla energia. Isso significa que você tem que andar e correr em passos relativamente pequenos quando todo o corpo está esticado e ereto e depois as pernas se contraem sozinhas. O esporte mais antigo e melhor do mundo, a profissão mais antiga do mundo é a obstetrícia, e no mesmo caminho o esporte mais antigo do mundo é caminhar na natureza e provavelmente também o melhor para nós. Tão simples, caminhar, é enganoso porque quase não suamos e não nos sentimos esgotados, então pensamos que não fizemos nada, mas é um erro, caminhar é o melhor esporte para nós. O que é antigo significa que estamos adaptados a ele. Antigamente não precisávamos do esporte para sermos saudáveis, éramos ativos, hoje o esporte é importante para simular como eles viverão outrora porque realmente viverão outrora. Pratique o esporte mais antigo do mundo e, portanto, o mais adequado para nós, caminhar, por pelo menos uma hora por dia. É importante andar corretamente, o que a maioria das pessoas não faz. O esporte mais saudável é melhor na natureza. Uma boa explicação sobre a caminhada adequada, no final do vídeo, caminhada. O andar mais natural é quando estamos descalços porque foi assim que eles caminharam por milhões de anos. Mas também existem sapatos que simulam andar descalço com a sola muito fina. A questão que vem à mente é que muitas pessoas andam com sapatos com amortecedores e não têm problemas. É como o fumante aos 100 anos, ou a pessoa que come pão de trigo e é saudável até a velhice. Existem genes que ajudam a lidar com as toxinas, mas eu não recomendaria que você apostasse que os tem. Existe uma estrutura do pé que provavelmente é mais tolerante a sapatos com elevações e similares e aqueles que são menores. Afinal, todos nós devemos andar descalços ou com sapatos baixos o máximo possível. Plataformas, pés chatos e palmilhas? Claro, quando você usa a ferramenta da dúvida nas palmilhas, percebe que elas são obviamente desnecessárias e desnecessárias. Palmilhas movem o problema para outra articulação. O Pensamento Livre traz informações da África de que a proporção de pessoas com pés chatos ou como é chamado em alemão Plattfuß está em porcentagens menores em comparação com a sociedade ocidental que é de 20 a 30% da população com pés chatos. Quero dizer, algo que fazemos na sociedade ocidental causa isso. Mais uma vez, vimos que não são genes ruins, é claro. Quando você exercita o pensamento livre, percebe que são nossos sapatos, a maneira como andamos ou nosso peso. Todas essas três ações afetam as forças na articulação. Aqui está uma citação deste estudo. As crianças com os pés mais saudáveis e flexíveis são as que costumam andar descalças, de acordo com Stahl e um número crescente de outros ortopedistas pediátricos. Sua pesquisa em países em desenvolvimento mostra que pessoas que não usam sapatos têm melhor flexibilidade e mobilidade, pés mais fortes, menos deformidades e menos queixas do que aqueles que usam sapatos regularmente, que são um sintoma e não o problema. E uma conclusão de pensamento livre de que as palmilhas são desnecessárias para a maioria das pessoas que não têm problemas estruturais nos pés. Para onde foi o ortopedista do pé, você não ouvirá a conclusão de que o pé plano é causado por calçados inadequados, estilo de caminhada incorreto e excesso de peso de quase nenhum ortopedista do mundo. A forma incorreta de andar também é causada por sapatos e não andar descalço. Os ortopedistas não pensam livremente, são espertos mas não procuram entender a origem do problema, correm para tratar os sintomas. Dor no joelho, dor no quadril, dor no pé e muitos outros lugares. Você tem que entender e duvidar para buscar uma solução. Não é uma solução 100%, mas funcionou para mim e tenho certeza que funcionará para você. Eu uso sapatos com solas realmente planas, sandálias planas ou sapatos de 5 dedos ou ando descalço. Claro que mudei a forma de andar. Andar certo, andar direito é quando a perna se endireita, e todos os músculos até a coxa são ativados para endireitar a perna. Os músculos não devem ser ativados quando a perna está dobrada. Para praticar isso, você terá que andar descalço. Só assim sairão os movimentos naturais corretos que fomos construídos para realizar. É muito possível que você tenha tido sorte e esteja indo certo. A etapa começa a rastrear e se move para os dedos que também empurram no final de uma etapa. Os modelos andam mais próximos do caminho real que devemos andar. A cabeça deve olhar para o espaço, a cabeça não pode ver os pés. É um péssimo hábito as pessoas andarem de cabeça baixa. Isso acontece porque olhamos para os telemóveis e acostuma-se a baixar a cabeça para olhar para baixo, algo não bonito e fraco, e com razão. Um bom teste para saber é andar e ver se você empurra com os dedos no final do passo. É assim que você deve fazer. A maioria dos sapatos encolhe todos os dedos porque assim o sapato fica mais bonito, mas isso vai contra a estrutura dos dedos. Eles devem se espalhar e não encolher. Quadril, problemas lombares e muitos outros problemas. A maior parte do dia caminhamos, então é melhor melhorar o que fazemos na maior parte do dia. Sim, é um pouco difícil religar o cérebro para uma nova caminhada e movimento, mas depois de alguns meses você esquecerá como andava antes. A dificuldade é mudar os movimentos em diferentes jogos em que você se especializou. Provavelmente você fez curvado e agora terá que ficar em pé correr corretamente. Para praticar correr corretamente, você precisa correr descalço. Muito rapidamente você verá que a aterrissagem é na parte da frente do pé, pequenos passos com as costas retas e as pernas esticadas. Só depois de correr descalço, tente correr assim com sapatos. Sapatos minimalistas são melhores. Você vê que com tênis de corrida normais é impossível simular uma corrida descalça. É assim que fomos feitos para correr. Uma explicação técnica sobre corrida. Sim, é um pouco difícil reprogramar o cérebro para uma nova corrida e movimentos rápidos, mas depois de alguns meses você esquecerá como corria antes. É claro que um bebê que vê seus pais correndo corretamente tem o cérebro conectado com mais facilidade e permanece por toda a vida, mas pelo que vejo, a maioria das pessoas não corre corretamente, então você tem que mudar de corrida sem ter visto seus pais correndo corretamente. Como você fica andando e correndo corretamente? Muito simples. No início você força a nós mesmos a andar e correr corretamente e depois de algumas semanas o hábito é absorvido, assim como quando éramos pequenos e esperávamos nossos pais ou o grupo em que estávamos. Estudos mostram que leva 21 dias para desenvolver um novo hábito. Você pode realinhar todo o seu corpo apenas caminhando e correndo corretamente. 21 dias de foco trarão grande lucro com pouco esforço. Problemas relacionados a andar incorretamente: o legs, dor no tornozelo, pés chatos, dor no joelho, dor no quadril e problemas na parte inferior das costas. Tente mudar a caminhada para a caminhada e a corrida para a corrida e acredito que você verá a diferença. Por era uma vez, entende-se milhares de anos, quando todos caminhavam corretamente, materiais para correr corretamente em sapatos minimalistas. É assim que fomos feitos para correr. Uma explicação técnica sobre corrida. Para alongar e flexionar os músculos do corpo todos os dias antes e depois da atividade física. Conforme você envelhece, tem que investir mais. A tendência deles é encurtar. Vídeo Shell, o método de Tom Brady. Ao observar que esta é realmente a ferramenta de visualização, no pensamento livre, você pode entender como eles ficavam, andavam e sentavam. Você pode entender como essas ações devem ser feitas. Um filme de 1950 sobre povo aborígene, problema no joelho, digamos, vá ao médico ou descanse. Muitas vezes o problema está na forma de andar, e pode ser resolvido da única maneira que devemos andar. Você não apenas ganhará tempo, mas tratará o problema em si e não o sintoma. E sim, é tão simples quanto parece e tão revolucionário quanto parece, simplesmente mudando a maneira como andamos ou corremos. Também faz sentido, a carga deve ser nos músculos e não nas articulações, e ser dividida entre as articulações. Hoje a maioria das pessoas anda com carga nas articulações e não nos músculos. Postura correta como antes. O grande ganho da correta postura com pouco esforço. O ganho da postura correta é que ficamos bonitos e eretos. Não teremos dores comuns a pessoas em cadeiras de todos os tipos e também economizaremos visitas desnecessárias a médicos e ressonâncias magnéticas, cirurgias desnecessárias e dinheiro e dores de cabeça de tudo isso. O grande segredo da postura que é resolvido pelo pensamento livre. O grande segredo é que você tem que decidir que é assim que você fica de pé e sentado a partir de agora, e é isso. Você não precisa de terapeutas, médicos ou exames. Uma mudança na postura em movimento, bem como em sentar, provocará uma mudança dramática em poucos dias. Uma forma correta de se locomover é a única que cuida da origem do problema, desde que a situação não seja realmente grave. Um cirurgião de coluna fala sobre a forma de tratar o problema e não o sintoma. Para saber qual é a forma correta de se movimentar e ter uma postura correta, só existe um caminho, que é simplesmente ver como as pessoas que não receberam a modernização ficar de pé, correr, sentar e andar. Postura e postura correta. Um artigo sobre postura e também excelentes explicações do passado para o presente. Sentar primitivo adequado. O progresso nos dobra cada vez mais e nos faz desviar da maneira como deveríamos nos mover, etc. Olhando para as tribos que sobreviveram e vivem como caçadores de pequenos animais, você pode entender como deveríamos nos sentar, etc. Quando você vê bebês, sua postura não mudou em relação à postura primitiva. Sentado correto, Grande parte das pessoas fica sentada durante grande parte do dia. Sentar em uma cadeira não é natural para nós porque não ativa os músculos centrais. É melhor sentar como antes, quando o corpo não está relaxado. Formas de sentar do nosso passado que são mais adequadas para os humanos. Problemas relacionados à postura incorreta, encurvamento, corcunda, erosão da cartilagem nas pernas e pescoço, dor no joelho, dor no quadril, parte inferior das costas, parte superior das costas, pescoço. Tente mudar sua postura para a postura antiga e acredito que você verá a diferença. Por uma vez, quero dizer milhares de anos, quando todos andavam corretamente. Como você continua sentado e em pé corretamente? Muito simples, no início nos forçamos a ficar de pé e sentar corretamente e depois de algumas semanas o hábito é absorvido, assim como quando éramos pequenos e esperávamos nossos pais ou o grupo em que estávamos. Estudos mostram para nós, levamos 21 dias para desenvolver um novo hábito. Você pode realinhar todo o seu corpo apenas ficando de pé e de pé corretamente. 21 dias de foco trarão grandes lucros com pouco esforço. Grande parte disso está relacionado com a posição da cabeça, movendo as articulações como antes. Um dos problemas da modernização é que grande parte das articulações não se move. Uma lei importante no corpo humano é que quando não movemos ou ativamos um determinado órgão, ele se degenera e é destruído, não em nós. A única forma de proteger nossas articulações, as costas e o pescoço fazem parte delas, é se movimentar eles. Estenda e flexione os músculos do corpo todos os dias antes e depois da atividade física. Conforme você envelhece e tem que investir mais, a tendência deles é encurtar. Vídeo Shell. O método de Tom Brady respirando como antes. Uma dica de que devemos respirar apenas pelo nariz são os índios do Zewa que antigamente chamavam o homem branco de o homem com a boca aberta. Os índios faziam questão de manter a boca fechada durante o dia, e as mães faziam com que seus filhos dormissem com a boca fechada também. Respirando pelo nariz, sempre vi um anúncio assim em um dos maiores hospitais de Israel, disse o seguinte: curso de respiração consciente. A respiração consciente é uma técnica de respiração que estimula o corpo e a mente a liberar o que está escondido dentro deles. Uma ferramenta que ajuda a produzir força interior, lidando com situações estressantes e conectando-se a recursos internos já existentes. Isto é escrito com fragrância espiritual, quando não há nada de espiritual nisso. Você tem que respirar pelo nariz, senão vai tossir, seu nariz vai entupir, seus dentes vão ficar problemáticos e você vai ter muitos outros problemas que você nunca vai saber que são causados pela respiração bucal. Agora podemos começar esta importante sessão. Os seres humanos são projetados em um estado silencioso, para respirar apenas pelo nariz a uma taxa baixa, provavelmente 6 a 12 respirações por minuto, silenciosa e profunda. A respiração correta afeta nossa postura, sono e muito mais. Podcast sobre o assunto. Um bom teste é curvar-se e tentar respirar pelo nariz. Você verá que é mais fácil pela boca e esta é provavelmente uma das razões pelas quais os adultos tendem a respirar pela boca e não pelo nariz. Crianças que respiram pela boca de maneira regular, é possível mudar a maneira como as crianças respiram explicando e observando. Uma criança que respira pela boca sofrerá de problemas dentários, asma, mandíbula subdesenvolvida, mau hálito e um hospedeiro de outros problemas. Já vi meus dois filhos respirarem pela boca, e não pelo nariz, em muitas ocasiões. Constantemente os lembramos de respirar pelo nariz, isso ajuda e eles estão nos estágios de desmame da respiração bucal. A maioria dos animais respira pelo nariz. A maioria dos animais na natureza respira pelo nariz em tempos normais. Somente em tempos de febre você os verá respirando pela boca. A maioria dos tipos de macacos respira pelo nariz. Roncar é respirar pela boca durante o sono. Você ronca? Você provavelmente respira pela boca quando dorme. Tente colocar fita adesiva sobre a boca quando dormir para respirar apenas pelo nariz. Tente não sufocar. Um livro que mostrava que os índios respiravam pelo nariz e faziam com que seus filhos fizessem o mesmo é de George Catlin, Os humanos são construídos para respirar pelo nariz, liberando óxido de nitrito dia e noite. Respirar pela boca causa uma infinidade de doenças e problemas, problemas dentários, estresse mental, asma e tosse. Quando você exercita o pensamento livre e examina como os animais respiram, descobre que a maioria dos animais respira pelo nariz, e os humanos também. A boca cria muitos e variados problemas porque não fomos feitos para respirar pela boca por muito tempo. Os caçadores-coletores respiravam pelo nariz como a maioria dos animais selvagens. Tente respirar pelo nariz e pelo diafragma, não pelo peito. Respirações calmas, profundas e lentas. Quando você não respira pelo nariz, ele fica entupido. Respirar pela boca com o tempo obstruiu o nariz, o que significa que usar a respiração nasal o deixa aberto. Respirar pela boca causa muitos problemas: tosse, rouquidão, problemas dentários, coriza, corcunda e muitos outros. Palestra. Um artigo sobre respiração nasal. Em crianças, respirar pela boca causa crescimento incorreto da mandíbula e problemas dentários porque a língua não pressiona os dentes para frente ao respirar pela boca. Vídeo como abrir o nariz entupido. O mais importante é sempre respirar pelo nariz, principalmente em situações de estresse ou raiva. Respirar pela boca só intensifica o estresse e a raiva, portanto, sempre em qualquer situação respire pelo nariz. O grande segredo da respiração pelo nariz que se resolve com o pensamento livre. O grande segredo é que você tem que decidir que é assim que você respira a partir de agora, e pronto, acabou, está resolvido. Você não precisa de terapeutas, médicos ou exames. Respire apenas pelo nariz. Problemas relacionados à respiração pela boca: tosse, chiado constante, coriza, nariz entupido, mau hálito, dentes doentes, sinusite, doenças subjacentes do trato respiratório, boca aberta, ronco, asma, apneia, falta de ar, respiração, estresse e falta de concentração. Que os médicos não lucram apenas com os sucessos, o lucro está escondido na prateleira de remédios. Um médico lucra dando uma receita e explicando por que é bom, despedindo-se gentilmente do paciente depois de pedir alguns testes e chamando o próximo da fila. O paciente também espera a receita para que dê certo. Os médicos não são pagos para sentar com um paciente e explicar a ele por uma hora porque ele precisa mudar sua dieta ou parar de ficar encurvado. Eles não têm tempo e conhecimento para sentar nas pessoas por meses até que algo mude. Boas intenções, os médicos realmente querem ajudar os pacientes. 99,9% dos médicos querem que o paciente os deixe em boas condições ao entrar. Não há modelo de lucro com medicina preventiva e mudanças na dieta, então o estabelecimento médico não implementa as soluções óbvias e geralmente naturais. Além disso, os médicos não entendem de nutrição e não a estudaram. Nas instituições de ensino é verdade que alimentos processados não são bons para os humanos, o resto geralmente não é verdade. A nutrição é responsável por 90% de nossa saúde, portanto, os médicos não têm efeito significativo em nossa saúde. A medicina para traumas ou lesões graves funciona muito bem porque a causa geralmente é acidental. Por que é perigoso ouvir nutricionistas? Uma lição perigosa na faculdade de nutrição. É claro que esta não é a dieta que os humanos evoluíram naturalmente para comer. Não tenho nada pessoal contra nutricionistas, mas a maioria deles não recomenda a dieta certa porque recitam o que aprenderam sem exercitar o pensamento livre. Mas o que eles aprenderam não é compatível com a ciência e a lógica da seleção natural. E todos os nutricionistas estão errados. Eles não entendem que as plantas querem nos matar, pelas toxinas naturais que existem nelas. Além disso, a gordura animal é muito adequada para os seres humanos e contribui muito para o colesterol, que geralmente é bom para nós e é usado para processos químicos críticos. Por que inventar novos alimentos? Os seres humanos são feitos para comer os alimentos que comiam no passado centenas de milhares de anos. Frutas, que amadureciam naturalmente. Animais, que comiam grama e não grãos. E peixes, natural e não peixes de lagoa. Isso é lógica sem ciência, mas quando você olha para a ciência e os resultados empíricos dos experimentos, a lógica por trás disso é correta. Pense no conceito de comida própria para humanos e não de comida saudável. Isso é importante porque dizer que você vai comer, isso é saudável, não é verdade. Não existe superalimento. Mesmo os animais não têm superalimentos, eles têm comida que lhes convém. Há grande decepção na alimentação. Dietas, mas não no sentido de emagrecer e sim uma forma de alimentação, como cetogênica, paleo, vegana, vegetariana, carnívora, apresentam melhora para a maioria das pessoas e por isso causam confusão, pois eliminam alimentos industrializados que melhoram diretamente saúde, mas têm ingredientes problemáticos, toxinas de plantas e, em particular, grãos integrais, leite de vaca e muito mais. Os animais selvagens não são gordos, embora haja lugares com comida infinita para eles. Discutiremos isso mais adiante porque é um modelo mental que também deve ser levado para o ser humano. Dieta no sentido de alimentação constante e não de emagrecimento. Claro que é muito ruim para nós fazer dieta no sentido de tempo determinado para perder peso quando queremos encontrar um parceiro ou acabamos de nos divorciar e você quer se dar bem no mercado. Isso só vai confundir os sistemas do corpo e você. A maneira certa e natural é mudar a duração da vida para sempre. As plantas e os vegetais estão tentando matá-lo. As lectinas fazem parte das toxinas dos alimentos naturais, como vegetais, legumes, raízes, sementes, tubérculos, grãos e frutas verdes. Os menores receberam sua própria sessão porque são muito elusivos. Quem me trouxe para vê-los foi o Dr. Gendry, um cirurgião cardíaco árabe que escreveu vários livros sobre o assunto, sendo o principal deles The Plant Paradox. Ele não está certo sobre tudo, mas definitivamente está certo sobre os menores. Eles são encontrados principalmente em vegetais e grãos integrais, mas não em todos. O perigo neles é que eles afetam cada pessoa de uma maneira diferente. Existem lectinas menores que não fazem bem para ninguém, glúten, e as demais variam de acordo com as pessoas. Pesquisa sobre a relação das lectinas com problemas nas articulações e erosão da cartilagem, problema que não existe nas tribos. Os venenos estão aí para que os insetos e várias pragas não os comam. O glúten é uma lectina. Nos frutos maduros eles desaparecem para que comam os frutos e espalhem as árvores pelas sementes no fruto. A ciência mostra que a maioria das toxinas está na casca dos grãos e sementes. A lógica também mostra que para proteger as sementes e grãos que são os mais importantes para a reprodução da planta e a pele para proteger a fruta antes de amadurecer, mastigar as sementes de frutas e vegetais fazem com que as toxinas sejam liberadas. A fruta quer que você coma, mas não quebre as sementes. Na minha opinião, essas toxinas, as lectinas nelas, são um fator preponderante em grande parte das doenças autoimunes e na obesidade da população, principalmente do trigo. Aqui estão quais substâncias essas toxinas impedem sua absorção, bem como uma excelente palestra sobre lectinas. A melhor maneira é deixar de molho, brotar, marinar e cozinhar para eliminar o efeito da maioria dos venenos. A doença metabólica é uma doença oculta que começa em diferentes idades. Os animais selvagens raramente não estão com o peso correto, como pode ser? Eles certamente se deparam com uma fonte inesgotável de comida de vez em quando, como não engordam? O ser humano é o único animal que engorda quando come muito? Para resolver este ponto logicamente, entenda que todos os animais têm um mecanismo de preservação de peso. A evolução fez com que o mecanismo se desenvolvesse porque os animais engordam quando há uma fonte inesgotável de alimento, eles simplesmente foram comidos e não conosco. Principalmente os animais que os humanos alimentam os engordam, como bovinos, cães e gatos. E daí vem o pensamento livre que conecta lógica e ciência. As pessoas não são diferentes e nós temos um mecanismo de manutenção de peso que é prejudicado com uma alimentação que não é adequada para nós e para os animais e de fato os animais engordam quando recebem cevada, milho, soja e grãos diversos, os alimentos que, como mencionado, não são adequados para eles. Também é assim que o ser humano engorda com alimentos que não são adequados para nós, mas não diretamente com esses alimentos, mas porque prejudica nosso mecanismo de manutenção de peso. O dano ao mecanismo de manutenção do peso é chamado de doença metabólica. Toxinas que confundem o sistema de equilíbrio do peso. A doença metabólica que a maioria da população sofre é provavelmente devido a uma divisão incorreta entre carboidratos, gorduras e proteínas na dieta e, além disso, as toxinas em plantas e alimentos processados. Quando há algo de que a maioria das pessoas sofre, significa que vale muito a pena que todos se verifiquem, porque não é 1 para 10 mil, é 1 para 3. Não faz sentido pesquisar o que os alimentos processados fazem, porque não há nenhuma maneira no mundo de corresponder aos milhões de processos químicos em nossos corpos. A maneira mais segura de curar doenças metabólicas é através de uma dieta livre. A maioria das pessoas sofre da síndrome metabólica curável, síndrome metabólica, e não apenas do problema da obesidade. Leva um ano para se recuperar com a ajuda de sua dieta. Excelente pesquisa sobre doenças metabólicas e seus danos aos vasos sanguíneos. O importante não são as quantidades de comida, mas o tipo de comida e fazer refeições concentradas até 10 horas por dia e o resto do tempo para deixar o sistema digestivo descansar. Todo mundo tem um peso natural, geralmente o peso que tinha entre 18 e 20 anos, que atingirá após um período de ingestão de alimentos naturais. Abra uma boca grande como os índios tinham dentes brancos sem faculdade. George Catlin era um pintor americano, escritor e viajante, mais conhecido por seus retratos de tribos nativas americanas e a documentação de suas culturas no início e meados do século XIX. Em suas viagens e interações com várias tribos indígenas, Catlin também observou e documentou sua saúde bucal. George viveu com os índios e simplesmente olhou em seu livro, Letters and Notes on the Manners, Customs and Condition of the North American Indians. Catlin fez várias anotações sobre os dentes dos índios. Ele observou que eles geralmente têm dentes fortes e saudáveis, sem cáries, e atribuiu isso à sua dieta e estilo de vida. Além de seu livro, The Breadth of Life, de 1864, Catlin observa que os índios chamavam o homem branco de um nome depreciativo de boca negra, que significa boca negra. George viveu anos com os índios, ele não mentiu. Ele escreveu em seus livros que os índios mantinham a boca fechada dia e noite e viu como as mães índias colocavam seus filhos para dormir de costas e certificavam-se de que suas bocas estavam fechadas ao dormir. E sim, sou louco o suficiente para ler seus livros, eles eram incríveis porque mostravam uma foto de uma tribo vivendo na natureza desde 1864. Você também pode encomendá-los na Amazon. Pelas observações de Catlin, aprendemos sobre saúde bucal excepcional. Catlin notou que os nativos americanos têm excelente saúde bucal, com muito poucos casos de cárie dentária. Ele atribuiu isso à sua dieta, que era rica em alimentos naturais, não processados e pobre em açúcares. Além de perceber o afiamento dos dentes, Catlin notou que algumas tribos praticavam o afiamento dos dentes, onde afinavam os dentes em pontas afiadas. Isso foi feito por razões estéticas e como sinal de afiliação tribal. Ele ficou impressionado com a habilidade com que isso era feito, bem como com a ausência de cáries mesmo entre aqueles que tiveram seus dentes afiados. As práticas de higiene bucal observadas por Catlin mostraram que os índios praticavam a higiene bucal usando palitos de mascar e outros métodos naturais. Ele acreditava que essas práticas, juntamente com a dieta, a respiração nasal e a boca fechada o dia todo contribuíam para a boa saúde bucal deles. Onde estão os dentistas? Você pode sorrir, os dentistas simplesmente não sabem, não é que eles sejam ruins pessoas. Dentes ruins e mau hálito são um sintoma e não o problema. Três coisas manterão seus dentes brancos e retos se não for tarde demais: nutrição, respiração pelo nariz e limpeza dos dentes sem produtos químicos. É isso, não há mágica. Os índios da América tinham dentes excelentes sem toda a nossa mágica, Você pode copiá-los e isso é exatamente o que eu fiz com o pensamento livre. Dentes são destruídos primeiro por causa de uma dieta pobre em minerais e vitaminas que consumimos. Geralmente é uma dieta com pouca carne e peixe e muitas plantas e alimentos processados, ou seja, o oposto de uma dieta livre. As plantas impedem a absorção de minerais importantes e, claro, os alimentos processados são principalmente vegetais. O motivo mais crítico é a respiração bucal à noite e durante o dia. Quando respiramos pela boca é como colocar uma maçã lá fora, ela vai apodrecer. Quando fechamos a boca é como embrulhar uma maçã. Assim a boca também não resseca. Quando você respira pelo nariz, a língua pressiona a mandíbula e produz dentes retos. Claro que na infância arruma os dentes. Tente respirar pelo nariz com a boca fechada e você verá que a língua pressiona a mandíbula superior como uma ponte faz substâncias químicas ou naturais. Uma terceira e importante razão pela qual os dentes não são mantidos brancos e saudáveis é a limpeza dos dentes. O segredo é que não há necessidade de substâncias químicas caras. Elas apenas danificam a textura das bactérias e seus intestinos. Parte da pasta de dente e enxaguatório bucal atinge seu trato digestivo, porque parte é engolida. É como comer veneno. Tente engolir toda a sua pasta de dente e verá que é realmente desagradável. Claro que não tente, foi uma piada. Leia que a pasta de dente sempre diz, não é para comer, mas algumas sempre são engolidas. Como você cuida dos seus dentes, é importante passar o fio dental após as refeições, passar um palito entre os dentes e escovar os dentes com água morna. É muito importante escovar os dentes com água morna. Não há necessidade de produtos químicos, é um blefe. Tanto as tribos quanto os índios tinham dentes brancos e retos sem pasta de dente. Recomenda-se usar uma toalha áspera para limpar os dentes após a escovação. Quando houver algum problema ou inflamação, enxague várias vezes com água salgada, pois o creme dental não contribui em nada para a saúde dos dentes e não é necessário. Para que os dentes fiquem retos, é importante comer alimentos duros na infância. Enxaguar a boca com água quente tem o mesmo efeito que outras substâncias. Tire algo além de seus dentes, substâncias não naturais o mínimo possível em você, perto de você e em você. Exemplo, hoje, cremes dentais como Sensodyne contêm uma substância tóxica, dióxido de titânio. Este é um pequeno exemplo de milhares de exemplos. Leia aqui sobre uma proposta ao Ministério do Consumidor. Um estudo que testou o efeito do uso de enxaguantes bucais na pressão arterial. É possível que a maioria dos dentistas esteja errada? Absolutamente sim, eles estão errados. Exposição ao sol. Pelo menos meia hora por dia. A grande vantagem é que com a radiação UVA o corpo libera óxido de nitrito, a mesma substância que é liberada na respiração do nariz para os pulmões, e o produto LUI é vitamina D, mas a grande vantagem é a liberação de óxido de nitrito. É melhor ficar ao sol nas horas em que sua sombra está mais alta do que você para não queimar. A vitamina D é produzida pela exposição aos raios UVB para evitar danos causados pelo sol e como um feedback para a construção óssea. Funciona como um creme antissolar e, portanto, o corpo a produz. Os esquimós não se expõem ao sol e obtêm toda a vitamina D dos animais. A gordura animal tem vitamina D, principalmente de animais que cresceram no pasto e comeram capim. O corpo armazena a vitamina D em gordura por um tipo de colesterol na nossa pele. Por isso as pessoas que não comem gordura animal, sofrem de várias doenças e sintomas, costumam associar seus sintomas à falta de vitamina D, mas isso é um resultado e não a causa. Sabe-se que as plantas murcham sem a luz do sol, e isso também é verdade para os humanos. A maneira humana de reconhecer algo saudável pela beleza é um instinto básico que é belo. É bastante fascinante como crianças pequenas podem naturalmente entender certos padrões de beleza sem que ninguém lhes explique. Por exemplo, podem reconhecer que dentes brancos são bonitos, enquanto dentes amarelos e marrons não. Parece que essa capacidade de reconhecer a beleza nos é inerente desde o início. As crianças também podem distinguir entre uma aparência saudável e uma aparência doentia. Eles podem associar uma postura alta e ereta com beleza e uma postura desleixada ou doentia como menos bonita. Da mesma forma, eles podem ver beleza em um corpo bem torneado e menos em um corpo gordinho. Eles podem até reconhecer que a pele lisa é bonita, enquanto a pele danificada pelo cigarro não é. Preferências inatas pela beleza. Essas preferências inatas pela beleza podem ser rastreadas até nossas raízes evolutivas. A pesquisa mostra que características bonitas geralmente sinalizam fertilidade e boa saúde, que são importantes para a sobrevivência e continuação de nossos genes. Por exemplo, um estudo de Perretti et al. 1999 descobriu que as pessoas geralmente acham rostos simétricos mais atraentes, talvez porque a simetria seja um indicador de aptidão genética. Nossa apreciação inata da beleza também nos ajuda a fazer escolhas sobre quem queremos ser, pois pode indicar um companheiro. Quando observamos alguém andando ou parando graciosamente, isso geralmente implica boa saúde e bom funcionamento do corpo. O mesmo vale para a respiração. Respirar pelo nariz muitas vezes parece mais bonito do que respirar pela boca, pois é uma forma mais saudável de respirar. Imagine alguém respirando de boca aberta, reconhece que não fica bem? Um modelo andando, e parece bom? Essa verticalidade também é a marcha correta. Comer com a boca fechada mastigando parece bom? Também é mais saudável porque você não engole ar com a comida. Prejudica a capacidade natural de reconhecer a beleza, assim como podemos prejudicar o sinal natural com o qual nascemos quando comer, ou melhor, quando estamos cheios, por exemplo, quando comemos trigo, ou o mecanismo de quando beber, quando bebemos café ou álcool. Então também é possível prejudicar nossa capacidade natural de reconhecer a beleza. Às vezes a beleza é um fenômeno social como uma tribo de pescoço comprido na Tailândia. Eles vão pensar que pescoço comprido é bonito, porque é o que se aceita na sociedade. Então, quer você se sente, fique de pé, ande, corra, respire ou pense livremente, a natureza encoraja a fazer isso lindamente, olhe para si mesmo e faça isso lindamente. Essa atração pela beleza serve a um propósito, mas você pode montá-la para saber como fazer as coisas direito, porque muitas vezes o belo também é verdade. Pão com chocolate é mais perigoso que chuva. Quando eu estava na terceira série, meus pais nos deixaram com amigos. A mãe das amigas, que por sinal a chamava de Batisheva, me dava pão com chocolate para a escola. Nunca recebi pão com chocolate para a escola. No caminho para a escola comi o pão com chocolate e passei fome o dia todo na escola. É comum que as mães tenham medo do filho se molhar na chuva e por isso o perseguem com um casaco ou suéter, não por nossa conta, e mandam o filho para a escola com pão com chocolate. Um medo de pão com chocolate, um pensamento muito estranho, embora eu pareça um pouco delirante e eu sei disso, mas vale a pena mostrar o quanto isso faz mal para uma criança. Molhando-se na chuva ou sentindo um pouco de frio é ótimo para uma criança, e mesmo que seja menos do que ótimo, faz uma criança independente, da próxima vez ele sozinho vai lembrar que passou frio e levar um casaco ou guarda-chuva, e a verdade essa exposição ao frio é até saudável para ele. Pão com chocolate, por outro lado, para a escola não só fará com que a criança perca o açúcar e será muito mais difícil para ela se concentrar, mas também contribui para o amor da criança por alimentos não saudáveis e também aumenta a probabilidade de doenças que a mãe não imagina em seus piores sonhos como câncer, diabetes, doença metabólica e também problemas dentários, mas todos sabem que essa mãe ama seu filho mais do mundo. Por isso é estranho para mim e estou escrevendo sobre ela aqui. Crianças e humanos não devem comer pão sem fermento com chocolate, não quando são crianças e a verdade não é nunca. Eles devem comer uma dieta livre. Abaixe a sobrancelha que você levantou com o que escrevi aqui e continue lendo. O pão com chocolate é um exemplo, mas pode ser qualquer coisa que os humanos não devam comer. Então, da próxima vez que você veja uma mãe dando pão com chocolate ao filho, grite para a criança. Não termine o pão com chocolate no caminho para a escola, e grite para sua mãe, tenha medo do pão e não do frio. Gordo e os animais domesticados comem alimentos que não são adequados para eles, mas são muito mais adequados para nós, digamos, do que aveia com todos os tipos de ingredientes. Teme-se que os peixes do mar tenham metais e todo tipo de substâncias, mas mesmo aqui os peixes do mar são quase idênticos aos peixes que os antigos comeram por milhões de anos, é nulo em 60 em comparação com as toxinas naturais encontradas nas plantas. O truque é ter ideias 80% corretas porque atingir 100% é muito difícil na saúde. Mas para atingir 100% de saúde, você precisa tomar decisões 80% corretas. Não existem decisões 100% em saúde. Exceto por bater a cabeça contra a parede que 100% vai te dar dor de cabeça. Estamos nos afogando em informações, mas ansiamos por insights sobre isso. Saúde é como pôquer. Na maioria das vezes não há 100% nem 90%. Você tem de tomar decisões em condições de incerteza. Às vezes o resultado é o contrário das probabilidades, como um fumador que vive ao GIL 102. E é precisamente este o problema que ninguém é decisivo e diz o que se deve fazer. Aqui há coisas que são verdadeiras com grande probabilidade, e por isso vem um pensamento livre para tentar isolar o sinal do ruído. Como em tudo o que você lê, trate o que você lê aqui com responsabilidade limitada. Através do pensamento livre, você pode chegar à seguinte lei crítica e importante: comportar-se como os humanos antigos se comportavam na natureza. Para este modo de vida, nosso corpo e mente se adaptaram e se adaptaram. Tentar vencer a natureza com tecnologia, drogas, mágicos, pomadas, ervas milagrosas, conhecimento e sucos muitas vezes está fadado ao fracasso. É possível vencer a natureza? Quem desenhou a natureza não quis dar ao ser humano a oportunidade de superá-la. A evolução nos adaptou conforme éramos na natureza e não pode nos adaptar às mudanças rápidas. A evolução trabalha no passado distante e não no presente. Depois de entender isso, você entende tudo. Isso não é ciência de foguetes, mas lógica simples. Assim como os animais, trabalhamos principalmente para obter comida, abrigo e reprodução, bem como obter informações sobre esses três. A evolução projetou para nós milhões de tipos de processos químicos espetaculares e bilhões de bilhões de processos químicos, dependentes uns dos outros, a cada segundo que nos impulsionam e nos definem. Não é certo procurarmos novos processos químicos que nos conserte remédios, mas simplesmente continuar e não prejudicar os milhões de processos existentes com os quais fomos lançados no mundo, simplesmente permanecer natural. Isso é correto de um ponto de vista probabilístico e lógico. Estas são as coisas que o fortalecerão fisicamente: comida que as pessoas comiam no passado, respiração pelo nariz, movimento adequado, aprendizado, para ativar o cérebro, e ambiente. Cada ideia é, na verdade, uma solução fácil de implementar e é baseada em um pensamento simples e livre, para se comportar como os humanos antigos se comportavam na natureza. É difícil entender exatamente como os antigos se comportavam, mas existem tribos que sobreviveram, assim como livros antigos e filmes, e assim você pode aprender sobre o caminho certo. Um coelho precisa de certas ervas e vegetais de forma diferente, ficará doente e morrerá. Estas são as coisas que ele comeu na natureza. Uma vaca precisa de grama verde e assim por diante, e quando você dá comida para ela, ela não é construída para isso. Para que ela engorde, o interesse do Criador é mais carne e não mais saúde para você. Como grãos de milho, soja e cevada, engorda e tem que se manter vivo com antibióticos de vez em quando. Exatamente da mesma forma que a vaca, somos construídos para um determinado alimento com um determinado ambiente de vida, ignorando essa necessidade se manifesta em grande parte das pessoas no mundo em obesidade, doenças, necessitando de médicos e remédios regularmente. É o ônus da prova? Existe uma lei crítica que vale a pena entender. Nós a chamamos de a lei do ônus da prova, a chance de que uma substância ou forma de substância ou comportamento, a qual os humanos não foram expostos por dezenas de milhares de anos e estão sendo expostos atualmente, é bom para os humanos é zero. As chances são de 99,99% de que seja prejudicial. O ônus da prova é de quem adiciona uma nova substância a uma pessoa, como alimentos geneticamente modificados, óleos vegetais, CBD, maconha e várias drogas, smoothies, trigo geneticamente modificado, açúcar limpo, sal, ingredientes em sódio blá, pasta de dente blá, várias frituras, todos os tipos de salgadinhos e milhares de outros exemplos. Existem substâncias que estão nos alimentos naturais e são muito problemáticas para nós, são chamadas de lectinas e, na minha opinião, o efeito delas é maior do que as pessoas imaginam porque são encontradas em alimentos que estão associados à saúde. Uma palestra sobre lectinas e o que elas podem fazer. Há também o lado oposto da lei. O que o homem foi exposto por dezenas de milhares de anos provavelmente é bom para o homem. Sol, carne, peixe, frutas, etc. Para nós hoje não são os mesmos de antigamente. É possível chegar perto do que eles comiam, comendo animais herbívoros e não uma mistura que são criados em pastagens e não em gaiolas, assim como peixes selvagens capturados que não foram criados em tanques e receberam alimentação que não é adequada para eles. Por exemplo, fomos construídos para peixe grelhado porque há 700 mil anos o homem os come. Um local que descobriu que cozinhar peixe é uma evidência antiga de cozinhar na ponte das filhas de Yaakov. Lucrando com os milhões, temos milhões de processos no corpo, não os prejudique. Esta é a lei da inversão. Você não tem nada a ver com melhorá-los porque não terá sucesso do ponto de vista probabilístico. Uma das ferramentas mais importantes porque nos ajuda a cuidar de nós mesmos. A evolução desenhou para nós milhões de tipos de processos químicos espetaculares e bilhões de processos químicos, dependentes uns dos outros, a cada segundo que nos motivam e nos definem. Um exemplo de um agente de limpeza que adicionamos que prejudica milhões de processos no corpo. Claro, não é necessário para a limpeza. Não é certo procurarmos novos processos químicos que nos conserte remédios, mas simplesmente continuar e não prejudicar os milhões de processos existentes com os quais fomos lançados no mundo, apenas para permanecer natural. Isso é correto do ponto de vista probabilístico e lógico. Mexer em sistemas muito complexos ao longo do caminho traz resultados inesperados que prejudicam o sistema e não o ajudam. Daí vem o dever de prova. Esteja do lado certo da aposta. A chance de um material ou forma de material ou comportamento ao qual os humanos não foram expostos por dezenas de milhares de anos e atualmente estão expondo uma pessoa. É bom para os humanos é zero. Provavelmente 99,99% é prejudicial. O ônus da prova é de quem adiciona uma nova substância a uma pessoa, como alimentos geneticamente modificados, óleos vegetais, CBD, maconha e várias drogas, smoothies, trigo geneticamente modificado, açúcar limpo, sal, ingredientes em sódio blá, pasta de dente blá, várias frituras, todos os tipos de salgadinhos e milhares de outros exemplos. Há também o lado oposto da lei. O que o homem foi exposto por dezenas de milhares de anos provavelmente é bom para o homem. Sol, carne, peixe, frutas, etc. Uma dor de cabeça é uma dor de cabeça. Uma história que aconteceu com eu hoje. Minha esposa me disse que sentiu tontura quando olhou para baixo e talvez ela tenha uma hemorragia cerebral ou um derrame. Eu disse a ela que seria uma pena perdê-la assim, mas foi um prazer conhecê-la e vou me dar bem, e acrescentei, há uma boa seleção em Tel Aviv. Algo me parece muito estranho. Lembrei-me de ouvi-la fazendo um treino de pular corda. Eu perguntei a ela, diga-me que você não pulou em uma corda por meia hora? Ela disse que sim. No pensamento livre, juntei o fato de que pular dá tontura, que minha esposa e eu somos sensíveis a movimentos bruscos, e então percebi que a chance de no mesmo dia ela fazer um treino de pular corda, ela ter uma hemorragia cerebral e eles não estão relacionados entre si, é zero. Eu disse a ela, não acho que seja uma hemorragia cerebral, mas apenas dos saltos, e ela provavelmente sobreviverá. Ela sorriu e de fato no dia seguinte o sangramento e a tontura desapareceram. É importante que você use o bom senso em tudo. Dor de cabeça é dor de cabeça. É um sintoma e não um problema. Você está fazendo algo errado se tiver dores de cabeça pequenas ou grandes. Eu pessoalmente não sofri muito com dores de cabeça, mas já as encontrei em muitas pessoas e às vezes tinha dor de cabeça antes de começar a comer livremente. Em uma pessoa que come direito e é bem ativo e vê a luz do sol, não há motivo para dor de cabeça. Se você ocasionalmente tem dores de cabeça ou enxaquecas, isso significa que você não está comendo livremente. Produtos lácteos de vaca, aveia, tâmaras, etc., não são alimentos que se enquadram na definição de uma dieta livre e há uma boa chance de contribuir para dores de cabeça. Seu corpo não tem margem de segurança, então qualquer coisinha dá dor de cabeça, coma à vontade e você verá que as dores de cabeça e as enxaquecas desaparecem. Uma das coisas que notei é que fones de ouvido sem fio me dão um pouco de dor de cabeça depois. Fique tranquilo, cuidado com as coisas que são projetadas diretamente em sua cabeça. Então, como ninguém está falando sobre este produto popular que é perigoso? Espero que agora você tenha entendido que só porque todo mundo faz algo não significa que é seguro ou certo. Infelizmente, muitas das vezes é o contrário. Qualquer coisa que irradie que você coloque tem uma boa chance de ser perigoso. Os fones de ouvido sem fio ficam bem dentro da cabeça e irradiam para o celular. Ninguém testou o que realmente faz com os neurônios da cabeça. Comprei fones com cabo de ar na ponta para não passar radiação. E vamos terminar bem, todo mundo erra, de outra forma é possível. Alô, alô, genes. Um dos meus grandes erros foi pensar que os genes determinam se as pessoas são boas em matemática, se vão ter um ataque cardíaco ou se eles são apenas bem-sucedidos. Quanto mais penso nisso, leio livremente e me deparo com informações, percebo o quanto nascemos iguais. Os genes ajudam a combater toxinas como o trigo ou o fumo, mas se você não se envenenar, não precisamos realmente da ajuda dos genes. E essa é a compreensão livre pensadora desse mistério. Os genes também o ajudarão a ter um determinado personagem que o ajudará a amar uma determinada atividade, como ator, atleta, carpinteiro, físico. Mas a habilidade em si depende de quantas horas você dedicou à sua habilidade nativa, a praticou e o que você fez em sua vida, ou seja, o meio ambiente. Culpamos os genes, porque nosso cérebro se esforça constantemente para organizar a realidade e dar uma explicação que apoiará nossas ações. O principal é que não somos os culpados. Por isso é fácil culpar nossos genes pelo fato de sermos gordos, ou doentes, ou apenas excessivamente magros. E assim, quando há genes para culpar, o problema está resolvido, são os genes. Lute contra o viés do nosso cérebro para organizar tudo e explicar tudo. Isso é pensamento livre no seu melhor. Há algo de errado com a obesidade. Não é uma opinião, é uma realidade fácil de ver e claro que o problema não é estético, mas vem acompanhado de muitos outros problemas como diabetes e problemas vasculares. Todo mundo deveria ser magro, se comer uma dieta livre. A maioria das pessoas nasce com genes excelentes, então, se houver problemas, culpe o meio ambiente e sua dieta antes de culpar seus pais por genes ruins. A tendência da saúde no mundo está em uma direção clara e pode ser vista nas ruas. É possível que tantas pessoas tenham alterado os genes e estejam engordando? Tornar-se subserviente? Desenvolver doenças crônicas? Ou talvez haja algo mais que faz com que algumas pessoas fiquem em forma, eretas e saudáveis mesmo na velhice. Se assumirmos que nascemos iguais e, de fato, nascemos iguais, mais ou menos, então, ao exercer o pensamento livre, percebemos que há algo mais aqui do que um problema com genes. Tem algo aqui que está relacionado e continua sendo uma atividade bem básica, alimentação e atividade física. Outra prova disso são aquelas pessoas que mudam sua dieta e atividade física e se tornam saudáveis e em forma. Assim como a Organização Mundial da Saúde. A medicina está tão avançada que se pode supor que o principal motivo seja a deterioração da qualidade dos alimentos e do tipo de alimentos que ingerimos. Um artigo sobre diabetes infantil que mostra um aumento ao longo dos anos. Acho que a comida que comemos é muito mais importante do que o nosso meio ambiente, porque as substâncias ruins do meio ambiente têm menos efeito do que as substâncias ruins da comida que entram em nosso corpo. De fato, vivemos mais tempo na Terra, mas com menos saúde. Outra evidência da incompatibilidade da vida moderna com a vida que fomos evolutivamente construídos para viver. Um estudo com adolescentes americanos mostra a felicidade em clara tendência de queda ao longo dos anos. Para uma boa saúde, é preciso estar pronto para a mudança, para entender que há coisas que devem ser feitas e coisas que não devem ser feitas. Genes e sorte não são prejudiciais, mas sozinhos não são suficientes para garantir uma boa saúde. A lei, os genes não são nada comparados ao meio ambiente, significa que se a pergunta for, um determinado problema é genético ou ambiental? Muito provavelmente, o comportamento é responsável por problemas como o ar, a comida, nosso movimento. Entenda que a maioria das doenças surgem do nosso estilo de vida, ambiente, alimentação, movimento, e não da má sorte ou dos genes que caíram sobre nós. A forma como o sistema de saúde é tratado precisa mudar de baixo para cima e começar com o estilo de vida e não com drogas, com prevenção e não tratamento engessado. Precisamos usar a flexibilidade mental e entender que às vezes temos que mudar de opinião sobre determinado assunto e com essa mudança é necessária também uma mudança na nossa forma de viver. A maior dificuldade é mudar a nós mesmos e perceber que até agora estávamos simplesmente errados. Você pode ver isso nas desculpas que acompanham as dietas das pessoas. Não consigo parar de comer pão ou fritura. Sou apenas uma pessoa irracional que assumirá a responsabilidade pela nutrição correta dos humanos. O Estado precisa gerir a saúde da população porque não consegue entender sozinho os fatores que operam no mercado e também porque tem dificuldade de fazer mudanças. Um exemplo de intervenção governamental bem-sucedida. Provavelmente não há como escapar de pagar as pessoas para manter uma vida saudável porque, a longo prazo, isso economizará dinheiro para o país. Pesquisas mostram que o pagamento funciona. A fonte da dificuldade é o excesso de publicidade e desinformação que as empresas comerciais criam em benefício de seus interesses econômicos, que são o lucro e não a saúde pública. Qual é a coisa certa a fazer e o que causa o porquê? Por exemplo, duas pessoas, uma que não fumava morreu aos 40 anos e uma mulher que fumava morreu aos 87. A solução é testar 100 pessoas que fumam e 100 não fumantes, e sempre lembrar da lei, comporte-se como os antigos humanos se comportavam na natureza. Excelente artigo sobre a história da caça e do consumo de plantas. Uma pequena pista para a ligação entre carboidratos e câncer. O benefício potencial das cetonas no contexto do câncer e do crescimento tumoral é baseado nas diferenças no metabolismo energético entre células cancerígenas e células saudáveis. As células cancerígenas dependem principalmente da glicose para obter energia por meio de um processo chamado glicólise, mesmo quando há oxigênio disponível. Esse fenômeno é conhecido como efeito Warburg. A alta demanda de glicose pelas células cancerígenas permite que elas se multipliquem rapidamente. Em contraste, as células saudáveis podem usar diferentes fontes de energia, como glicose, ácidos graxos e corpos cetônicos. Uma conversa com um professor oncologista sobre o assunto uma dieta livre, rica em proteínas e gorduras e pobre em carboidratos, faz com que o corpo entre em estado de cetose. Na cetose, o corpo produz corpos cetônicos como fonte alternativa de energia quando a glicose está baixa. A lógica por trás do uso de cetonas para potencialmente ajudar os tumores que precisam de glicose é baseada na ideia de matar as células cancerígenas de sua principal fonte de energia, a glicose, ao mesmo tempo em que fornece às células saudáveis uma fonte alternativa de combustível, os corpos cetônicos. Que dietas com baixo teor de carboidratos podem ter efeitos antitumorais? Talvez devido a mais disponibilidade reduzida de glicose. Ao diminuir os níveis de glicose, uma dieta cetogênica pode ajudar a retardar o crescimento do tumor, privando as células cancerígenas de sua fonte de energia preferida. Mais alterações no crescimento vias de sinalização. Foi demonstrado que as dietas cetogênicas afetam várias vias de sinalização celular relacionadas ao desenvolvimento e progressão do câncer, como a sinalização da insulina e do fator de crescimento semelhante à insulina, IGF-1. mais aumento do estresse oxidativo nas células cancerígenas. As dietas cetogênicas podem aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, ROS, em células cancerígenas, levando ao estresse oxidativo e potencial morte celular. Responder de forma semelhante a esta abordagem. É essencial consultar profissionais de saúde, como oncologistas, antes de pensar em mudanças alimentares ou tratamentos contra o câncer. Popeye estava errado. O espinafre não está adaptado ao que comemos. Não é necessariamente absorvido pelo sangue, o importante é o que é absorvido. Dizem-nos que o espinafre é saudável porque tem muito ferro, mas esqueceram-se de nos atualizar que a sua absorção é zero tanto pelo tipo de ferro como pelas toxinas que impedem a sua absorção. Em todas as plantas é exatamente o mesmo problema, tem muito X mas não é absorvido pelo sangue na quantidade desejada. Exceções à planta são frutas maduras e grãos fermentados. Veja aqui a recomendação do Ministério da Saúde sobre couve sem base científica e ao contrário do que a ciência mostra. Em nenhum momento da história da humanidade se comeu couve, além do mais, não sabemos como digeri-la por causa da fibra. O que é bom de ver é que até as vacas sabem como digerir o capim e quem as digere por elas são as bactérias que ficam em seus intestinos. Elas fazem comida para devolver o capim às bactérias para posterior digestão. O produto da bactéria são os ácidos graxos que são absorvidos pelo sangue da vaca. O segredo de saborear a mesma quantidade no final. O grande segredo da nutrição é que no final desfrutamos da mesma quantidade da maioria dos alimentos. Leva apenas alguns dias para nos acostumarmos. Alimentos in natura e açucarados e salgados fazem com que não apreciemos alimentos naturais que demoram alguns dias para se acostumar. Vale a pena passar alguns dias e se acostumar com a alimentação natural, porque no final você gosta tanto. Outra coisa é a variedade de comida. Não fomos feitos para comer muitos tipos de comida ao mesmo tempo por uma razão simples e é que nos tempos antigos um tipo de comida estava disponível em um determinado momento. Digamos que viemos do outro lado de uma figueira, não tinha mel e pão com abacate e queijo, só tinha figo. Além disso, é importante dar tempo ao intestino para descansar. Os intestinos são feridos ao comer, por isso é aconselhável comer em uma janela de 8 a 12 horas por dia. Evitar óleo, açúcar e pão sem fermento fará com que a mudança imediata para você. Depois de conseguir fazer a mudança inicial, como evitar o óleo, e ver a melhoria inicial, é muito fácil continuar atualizando para as sessões aqui. É difícil de acreditar, mas as coisas simples são a fonte do problema e a solução. Urticária, azia, intestino irritável e tudo mais, esses três fenômenos são um sintoma e não a causa. Não em todos os casos, mas na maioria dos casos, e depois de ler o Livre Pensamento, você já entendeu que vale a pena viver uma vida estatística, e por isso vale a pena apostar em algo que em altas porcentagens é verdade, mas nem sempre. Para esses três fenômenos é, obviamente, nutrição imprópria. Um intestino irritável é na verdade o seu intestino que fica com raiva de você quando você passa por ele alimentos que não são projetados para isso, como pão, não fermentado, macarrão, vegetais, óleos vegetais, arroz, raízes, folhas, biscoitos, leite de vaca ou todos os tipos de alimentos que foram inventados recentemente. Inchaços, sarna, erupções cutâneas e feridas em todos os tipos de lugares do corpo, geralmente não tem nada a ver com hormônios ou puberdade, mas apenas com a comida que você come. Tenho que escrever novamente, são fenômenos que só estão relacionados com a comida que você come e sim, todo mundo está errado. Estes são exatamente os sinais de envenenamento e a única maneira de prevenir o envenenamento é resolver o problema e não medicamentos que às vezes só previnem o sintoma, e o envenenamento para quando você come uma dieta livre como a mostrada aqui. Óleo vegetal e lactanos que irritam os ácidos estomacais. Lectinas são proteínas de ligação a carboidratos encontradas em vários alimentos vegetais, como legumes, grãos e algumas frutas e vegetais. Eles desempenham um papel no mecanismo de defesa das plantas contra pragas e predadores. Alguns estudos e evidências anedóticas sugeriram uma possível ligação entre lectinas e azia ou doença do refluxo gastroesofágico. A azia é um sintoma que ocorre quando o ácido do estômago flui de volta para o esôfago, causando irritação e sensação de queimação. Existem vários mecanismos possíveis pelos quais as toxinas vegetais, lectinas, podem contribuir para a azia. Mais disfunção da barreira intestinal. Foi demonstrado que as lectinas interferem na função da barreira intestinal, o que pode levar ao aumento da permeabilidade intestinal, também conhecido como intestino permeável. Isso pode causar uma resposta inflamatória e piorar os sintomas de refluxo, incluindo azia. Mais inflamação. Alguns estudos sugerem que a amamentação pode promover inflamação no corpo, o que pode piorar os sintomas de azia. A inflamação crônica pode estar envolvida no consumo. Mais deficiência da digestão. As lectinas podem ligar-se às enzimas digestivas e prejudicar a sua função, o que leva a uma digestão incompleta dos alimentos. Isso pode fazer com que o alimento fermente no estômago, produza gases e aumente a pressão intra-abdominal, o que pode promover o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago e causar azia. Se você está se perguntando por que esses geralmente são fenômenos que só aumentam com o passar dos anos e você os vê em crianças que comem muitas toxinas vegetais, é porque levalectinas leva muitos anos para ferir o intestino e entrar na corrente sanguínea. Para cada pessoa leva um tempo diferente. Por isso é recomendável evitar comer lectinas que são toxinas vegetais. Exposição ao frio e banho frio. É importante tomar banho em água fria de vez em quando e, em geral, nadar em água fria e ficar exposto ao frio. A sensação depois é excelente e a ciência apoia isso. Aqui temos três coisas que se cruzam: o sentimento, a evolução que nos adaptou à exposição ao frio, assim como a ciência. Pelo que podemos dizer com a mente livre que é muito provável que a exposição controlada ao frio seja muito boa para nós. Há um certo tipo de gordura no corpo humano chamado tecido adiposo marrom, BAT, que ajuda a regular a temperatura do corpo em resposta a ambientes frios. Ao contrário do tecido adiposo branco, que armazena energia, o BAT produz calor por meio de um processo chamado termogênese. Quando ativado por baixas temperaturas ou outros estímulos, o BAT libera energia armazenada na forma de calor, o que ajuda a aumentar a temperatura central do corpo e a manter o calor. Isso pode ser especialmente útil em ambientes frios onde o corpo corre o risco de hipotermia. Portanto, o tecido adiposo marrom é o tipo de gordura que ajuda os humanos a enfrentar o frio. Água, o que bebemos. Fomos construídos pela evolução para beber água. Não sucos de frutas, smoothies e tal. Beba quando estiver com sede, todas as recomendações sobre uma determinada quantidade só são verdadeiras para quem confunde o corpo com álcool e cafeína. Caso contrário, o corpo nos sinaliza perfeitamente quando está com sede. Enquanto você estiver sem drogas ou substâncias inadequadas para humanos que confundem o corpo, você deve beber quando estiver com sede. Junk food mental para a alma? Junk food mental refere-se a conteúdos ou atividades que fornecem satisfação a curto prazo, mas não têm longo prazo valor ou benefício a prazo. No contexto de plataformas de mídia social como TikTok, Facebook, Instagram ou Twitter, junk food mental pode incluir rolar sem pensar por feeds intermináveis, assistir a vídeos ou interações superficiais que não conduzem ao crescimento pessoal ou conexões significativas. Aqui estão algumas características do lixo mental food no contexto das redes sociais. Curto período de atenção, essas plataformas são projetadas para capturar e prender a atenção dos usuários o maior tempo possível. O conteúdo geralmente é apresentado em formatos curtos e fáceis de digerir, como vídeos curtos, imagens ou postagens de texto curtas. Isso pode levar a um período de atenção reduzido e dificuldade de focar em tarefas mais profundas ou complexas. Gratificação instantânea. As redes sociais são construídas em torno de recursos que fornecem aos usuários feedback e recompensas imediatos, como curtidas, comentários e compartilhamentos. Essa gratificação instantânea pode ser viciante e encorajar os usuários a buscar mais dela, levando a uma ênfase exagerada na validação e aprovação social. FOMO, que é o medo de perder, as redes sociais podem criar um senso de urgência e uma necessidade constante de acompanhar as últimas notícias, tendências e fofocas. Isso pode levar ao uso excessivo e à incapacidade de se desconectar das plataformas. Comparação e ciúme. Ver versões selecionadas e filtradas da vida de outras pessoas pode levar a sentimentos de inadequação e baixa autoestima. Isso pode ser especialmente problemático quando as pessoas começam a se comparar com outras pessoas e se sentem pressionadas a manter uma imagem online perfeita. Sobrecarga de informações. Com tanto conteúdo disponível, é fácil ficar sobrecarregado com a quantidade de informações. Consumir muito conteúdo de baixa qualidade pode levar à fadiga mental e à redução da capacidade de se concentrar em tarefas ou informações mais importantes. Para manter o equilíbrio, é essencial limitar o consumo de junk food mental e se envolver em atividades que promovam o crescimento pessoal, como ver a natureza como nossos ancestrais, ler livros, aprender novas habilidades, ter conversas significativas e cultivar relacionamentos na vida real. Além disso, estabelecer limites para o uso das mídias sociais, como limites de tempo específicos ou horas do dia específicas para verificar essas plataformas, pode ajudar a reduzir o impacto negativo no bem-estar mental. De fato, com o aumento do consumo de lixo mental comida, vemos uma diminuição do intelecto no EUA e, na minha opinião, no resto do mundo substâncias às quais os humanos não foram expostos. Existem muitas substâncias novas que entram nas substâncias não naturais às quais estamos expostos, sabores e fragrâncias, cremes dentais, agentes de limpeza, cremes para o rosto, perfumes, amaciantes de roupas, agentes de cabelo, maquiagem de todas as formas, pesticidas, fertilizantes, etc. É difícil prever como essas substâncias afetam nossa saúde, mas, de acordo com a lei dos processos, provavelmente elas nos prejudicam de maneiras que não imaginamos. Um pequeno exemplo: os cremes dentais contêm substâncias que podem causar fortes dores de estômago. O efeito será diferente para cada pessoa. As substâncias naturais, mas que não são boas para nós. Agentes de limpeza e outras substâncias artificiais que a maioria de vocês usa, pastilhas para lava-louças, alvejantes e limpadores de chão, pesticidas, etc., encontram seu caminho nos alimentos que você come. O consumo dessas substâncias se paga com saúde. O sono natural e nosso sono podem melhorar maravilhas. É difícil entender como os antigos dormiam, mas parece que eles dormiam deitados de costas e respirando apenas pelo nariz. Quando deitados de costas é mais fácil respirar pelo nariz, e há pinturas antigas que mostram isso é como eles dormiam. Leitura recomendada: George Catlin, The Breath of Life. Ele documentou índios e os pintou em 1860, de onde você pode aprender como eles respiravam na natureza e como dormiam sem modernização. O corpo e os músculos estão em repouso quando estamos de costas. Dormir cedo e acordar cedo é uma questão de hábito. Os antigos dormiam alternadamente sem nenhuma fórmula fixa, então não se empolgue se acordar várias vezes durante a noite, é totalmente natural. Os antigos dormiam cerca de 7 horas por noite e alternadamente, o que significa que pode haver algumas horas de vigília e depois voltar a dormir. Durmo em um colchão duro e de costas, como os antigos, notei que assim durmo melhor e acordo com mais energia. É importante dormir apenas com a respiração nasal, caso contrário, causa muitos problemas, incluindo apneia, acento agudo e IA do sono e problemas dentários. Se você não consegue respirar pelo nariz enquanto dorme, coloque silotape sobre a boca enquanto dorme, assim depois de várias semanas respirando apenas pelo nariz. Um estudo que mostrou que o consumo de café encurta o sono, a ciência também mostra que a cafeína estimula e o mesmo acontece com a lógica. Então você pode assumir com um pensamento bastante livre que, se quiser dormir, é melhor parar de tomar café. A cafeína é uma lectina, um tipo de toxina para pragas, do cafeeiro. Por isso danifica o sistema nervoso de insetos e pequenas pragas malago reverso. Minimalismo, assambarcamento de objetos e materialismo em geral. Essa é a doença do século e é o resultado da compra de objetos desnecessários. Os quartos das crianças são explodidos, com brinquedos que já foram usados. Há excesso de roupas, cosméticos, alimentos, etc. Recomenda-se livrar-se das coisas e não acumular nada. O sistema de saúde. Se você sabe ser saudável, por que não o faz? Somos criaturas interessantes que só querem fazer o que fizemos ontem. Normalmente temos que fazer exatamente o contrário do que estamos acostumados, comer poucos carboidratos e muita proteína e gordura animal. Agir ao contrário do que pensávamos, caminhar é melhor do que correr, pensar livremente e não fixo. Açúcares, sal e gordura. As pessoas podem presumir que esse sabor permanecerá o mesmo, embora estudos mostrem que nossas papilas gustativas podem se adaptar a novos sabores em poucos dias. Além disso, muitas pessoas simplesmente não sabem como viver com saúde porque cresceram com alimentos processados como a norma. Cada geração se afasta da maneira natural de se alimentar, dificultando a transição para um estilo de vida mais saudável. Do que impedi-lo em primeiro lugar? Isso pode criar uma cultura em que as pessoas esperam receber medicamentos ou cirurgias para seus problemas de saúde, em vez de adotar um estilo de vida mais saudável. Investimento na agricultura. Isso pode dificultar o acesso e o pagamento de alimentos naturais não processados. Concluindo, vários fatores contribuem para o desafio de fazer mudanças saudáveis, incluindo preferências iniciais de sabor, falta de conhecimento sobre estilos de vida saudáveis, normas culturais e lucro. Produção de alimentos impulsionada. Porém, com educação, persistência e apoio, qualquer pessoa pode aprender a apreciar o sabor e os benefícios dos alimentos naturais e não processados e adotar um estilo de vida mais saudável. Açúcar. Eu perguntei a ela se os médicos sugeriram que ela mudasse sua dieta. Ela respondeu que foi encaminhada a uma nutricionista que lhe disse que nada deveria ser mudado na dieta. Perguntei à minha amiga se os médicos dela recomendaram alguma mudança na dieta. Ela me disse que foi encaminhada a um nutricionista que a aconselhou a não mudar sua dieta. Isso me surpreendeu porque o diabetes tipo 2, ao contrário do diabetes tipo 1, é frequentemente associado à má nutrição e pode ser controlado por uma dieta que reduza o consumo de substâncias nocivas, como produtos de trigo. A prevalência crescente de diabetes tipo 1 em todo o mundo sugere que pode ser influenciado por fatores como nutrição e exposição ambiental, em vez de ser puramente genético. Embora não tenha cura devido à destruição das células pancreáticas, vale considerar que uma dieta inadequada também pode contribuir para o seu desenvolvimento. É interessante notar que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, e a dieta ocidental é conhecida por promover várias doenças autoimunes ao expor as pessoas a alimentos não saudáveis. Voltando à história, meu amigo consome produtos de trigo tanto no café da manhã quanto no jantar. Fiquei surpreso ao ouvir isso. Dois aspectos pareciam contraintuitivos. Primeiro, o médico a encaminhou a um nutricionista quando as orientações dietéticas estavam prontamente disponíveis. Em segundo lugar, o nutricionista não fornece a ela uma solução para controlar sua condição. A prescrição de medicamentos trata apenas dos sintomas, não do problema subjacente. Tanto o médico quanto a nutricionista falharam em fornecer as orientações necessárias, o que pode trazer consequências negativas para minha amiga, que se recusa a ouvir meus conselhos e se baseia apenas nas recomendações de seus médicos. Com uma dieta rica em gorduras e proteínas animais e sem carboidratos, os sintomas do diabetes tipo 2 podem desaparecer completamente em algumas semanas. É importante ressaltar que o diabetes tipo 2 nunca tem cura, por ser produto de envenenamento, a única forma é parar de envenenar o corpo com uma alimentação incompatível. Embora todos cometam erros, é lamentável que alguns profissionais de saúde condenem erroneamente as pessoas a uma vida de sofrimento. Por exemplo, o filho do meu amigo sofre da mesma condição e está enfrentando um destino semelhante devido à orientação insuficiente. E sim, todo mundo está errado. Diabetes e provavelmente diabetes juvenil não é uma doença genética, mas uma doença que resulta de uma dieta que não é adequada para humanos, A parte genética é o quão tolerante a pessoa é ao envenenamento contínuo da dieta adaptada a ela. Assim como o mecanismo de regulação de peso é danificado com o envenenamento contínuo, nosso mecanismo de regulação de açúcar é danificado. Ambos são reversíveis após alguns meses de ingestão de alimentos compatíveis com humanos. Não sou médico nem nutricionista, mas a verdade é que acho que eles têm uma grande parte na propagação da doença, e digo a seu crédito que espero que eles simplesmente não saibam, mas a ignorância não isenta de responsabilidade. Discutir como dançarinos e não como burros. Vou mudar de ideia sobre tudo. Tente conduzir uma discussão como uma dança e não como uma guerra. Você deve abordar o debate com humildade e mostrar ao outro lado que há questões em que você concorda com ele. Deve se concentrar em uma série de questões individuais e, claro, não dar a sensação de que queremos controlar ou convencer o outro. O único que conseguirá convencer o outro lado é ele mesmo. Pergunte à outra parte como ela chegou a essa conclusão ou estilo de vida. Tente ser convencido de vez em quando, porque se você nunca mudar de ideia, você tem um problema. Não seja um valentão lógico e tenha um debate científico e não emocional. Suprimir é estúpido, ignorar e esquecer é muito mais lógico do que cavar feridas. Antigamente eles reprimiam traumas e eventos desagradáveis e não os cavavam como nova psicologia. Eles não fariam um drama maluco de cada coisa ruim que acontecia com as pessoas. É muito sobre o que é socialmente aceitável e não realmente o que deve ser feito. Parece lógico que é melhor reprimir e não cavar no passado, mas apenas aprender com ele. Temos um mecanismo natural para esquecer o passado e seguir em frente. No parto funciona bem calvície porque os jogadores de futebol não ficam carecas, cerca de 50% dos homens com mais de 50 anos, enquanto cerca de 50% das mulheres com mais de 65 anos sofrem de calvície feminina. Existem maneiras que serão escritas mais tarde para reduzir a probabilidade de perda de cabelo. É interessante notar que parece que jogadores profissionais de basquete e futebol e, em geral, atletas de profissões atléticas, bem como algumas tribos como os Maasai e as tribos sul-americanas, têm menos probabilidade de sofrer de calvície do que a população em geral na sua idade. Preste atenção aos sábios que estou comparando da mesma idade. Portanto, precisamos exercitar o pensamento livre e tentar entender o motivo disso e contê-lo em nós mesmos. A calvície indica, com razão, um problema de saúde e, portanto, é vista como algo pouco atraente. Faz parte da nossa evolução querer escolher um parceiro saudável para o qual possamos transmitir nossos genes. Uma das possíveis explicações para o fenômeno da calvície é que os folículos pilosos requerem fluxo sanguíneo suficiente para manter sua saúde. Durante atividades físicas extenuantes, o fluxo sanguíneo para o rosto aumenta, o que pode fornecer aos folículos pilosos os nutrientes e oxigênio necessários. Portanto, é recomendado para quem sofre de queda de cabelo praticar esportes vigorosos por pelo menos uma hora por dia, 4 vezes por semana, até que o rosto fique vermelho, o que também significa que o couro cabeludo recebe uma quantidade maior de sangue. Aos folículos pilosos, assim como à atividade física. Há genética na calvície, isso é claro, mas é provável que, como no glúten, haja genética que ajude a evitar a toxina. Quem não come glúten não precisa dessa genética. Na calvície, da mesma forma, a genética ajuda quando não há fluxo sanguíneo e uma nutrição adequada, quando não há necessidade da ajuda da genética. E então a resposta para a pergunta, então como está o resfriado de Zidane, é que ele provavelmente tem uma genética que não lida bem com a falta de nutrição e sangue no cabelo. Em alguns casos, a causa da queda de cabelo pode estar relacionada à nutrição e não fluxo sanguíneo. As mulheres, em particular, podem apresentar queda de cabelo devido a deficiências nutricionais. Portanto, é fundamental aderir a uma dieta que inclua peixe, carne e frutas, que fornecem nutrientes essenciais que podem faltar em uma dieta vegetariana. Além disso, recomenda-se evitar alimentos doces e principalmente pães e alimentos industrializados que impedem a absorção de minerais que podem danificar o cabelo. O corpo tem um mecanismo para direcionar os minerais dos locais menos importantes para os locais mais importantes, como o cérebro e os músculos. Portanto, quando temos falta de minerais, os primeiros lugares a sequestrar são os dentes, cabelos e ossos, locais que não são críticos para a sobrevivência a curto prazo. Vi estudos, bem como em HMOS, que dizem que os hormônios causam calvície. É possível, mas provavelmente esse é o sintoma, porque a má nutrição afeta os hormônios. E isso é justamente um pensamento livre para elevar um nível, do nível do sintoma ao nível do problema. Uma boa maneira de mostrar que há uma boa chance de que a transfusão de sangue e a nutrição possam parar a calvície, é ver que os medicamentos que causam escassez de alimentos ou reduzem a circulação sanguínea causam um efeito colateral de calvície. E de fato é esse o caso. Alguns medicamentos usados para tratar a pressão alta, como os beta-bloqueadores, podem causar queda de cabelo ou queda de cabelo como efeito colateral. As razões exatas para isso podem variar dependendo do medicamento específico, mas alguns mecanismos são possíveis. Deficiência de nutrientes. Certos medicamentos diuréticos podem fazer com que o corpo perca minerais e vitaminas essenciais, como zinco, potássio e biotina, que são importantes para manter a saúde e cabelo. A falta desses nutrientes pode contribuir para a queda de cabelo, redução do fluxo sanguíneo para os folículos pilosos. Certos medicamentos para pressão arterial, especialmente beta-bloqueadores, podem reduzir o fluxo sanguíneo para certas áreas do corpo, incluindo o couro cabeludo. Esse fluxo sanguíneo reduzido pode enfraquecer os folículos pilosos, tornando-os mais suscetíveis a danos e queda de cabelo. Atletas estão menos carecas. Vamos restaurar o pensamento livre. Observamos com nossos próprios olhos que os atletas ficam menos calvos do que seus pares. Eles bombeiam mais sangue para a cabeça do que as pessoas normais, então presumimos que seja esse o ponto. Sabemos que as drogas que bloqueiam o sangue e a nutrição podem causar queda de cabelo, então isso acrescenta outra possibilidade. Também sabemos que os problemas das pessoas muitas vezes não são genéticos e sim da atividade da pessoa e do ambiente. Há também a sensação de que pessoas inativas são mais propensas à calvície. A explicação de que tem alguma calvície também não está enraizada na genética, mas a explicação de que é a genética que ajuda quando você não come direito e não há fluxo sanguíneo na atividade física e não a genética que ajuda quando você faz tudo certo. Por isso, vale apostar que os três componentes são importantes para um cabelo saudável: alimentação livre, esportes que acabam com o rosto vermelho e massagem diária no couro cabeludo. Todos os três juntos provavelmente reduzirão ou preveniram a calvície. É claro que isso parecia plausível quando exercitei o pensamento livre com as informações e a ciência acima. Há uma pequena chance de que isso não seja verdade, mas funcionou para mim todos esses anos e espero que funcione para você. Quem se beneficiará e quem perderá com nossa saúde? Como uma pequena parte do mundo infelizmente se move cada vez mais rumo a uma vida consciente e sustentável, fica claro que uma transição coletiva para uma saúde ótima pode trazer benefícios para diferentes setores da sociedade e vice-versa, prejuízo para outros. Compreender esses benefícios e perdas pode pintar um quadro claro de como nosso bem-estar afeta diversos aspectos da sociedade e da economia. Primeiro, os beneficiários mais claros de nossa saúde somos nós, os indivíduos. Se tomarmos o exemplo de um cidadão israelense, manter uma saúde excelente pode levar a um estilo de vida mais ativo e gratificante, redução de despesas médicas e maior capacidade de contribuir positivamente para a sociedade. Outro beneficiário notável é o setor de agricultura orgânica. À medida que mais pessoas adotam um estilo de vida mais saudável, aumenta a demanda por produtos orgânicos livres de produtos químicos. Esta tendência fornece um impulso econômico significativo para os agricultores orgânicos dedicados a produzir alimentos em harmonia com a natureza. Também promove ecossistemas mais saudáveis e melhora a biodiversidade do nosso planeta. A tendência para uma vida mais saudável também tem um efeito positivo nos criadores de animais que optam por métodos naturais e orgânicos. Esta abordagem significa que os animais podem crescer em um ambiente natural, promovendo assim um melhor bem-estar animal. Da mesma forma, o planeta também se beneficia, pois estilos de vida mais saudáveis muitas vezes coincidem com práticas mais sustentáveis voltadas para a preservação do nosso planeta. Além disso, empresas que produzem produtos ou serviços voltados para a saúde podem florescer, principalmente se incentivadas pelo governo por meio de incentivos e subsídios. Podem inovar, crescer e contribuir para uma sociedade mais saudável, criando assim um ciclo de feedback positivo. Por outro lado, a mudança para a melhoria da saúde pode ter um impacto negativo em setores que não se alinham com este paradigma. Por exemplo, as empresas farmacêuticas podem sofrer uma diminuição na demanda por certos medicamentos se as pessoas conseguirem manter sua saúde por meio de medidas preventivas e mudanças no estilo de vida. Da mesma forma, empresas que produzem alimentos processados, como Strauss, Tinuva e Azen, podem enfrentar desafios devido à redução do consumo de seus produtos. As pessoas podem optar por alimentos frescos e orgânicos em vez de itens processados, o que afeta os negócios dessas empresas. Indústrias que dependem de métodos não convencionais de criação de animais, como fazendas, galinheiros, viveiros de peixes e frigoríficos, também podem sofrer um declínio. Da mesma forma, grandes cadeias de alimentos, como a Shaercell, podem ver as vendas caírem, pois os clientes podem preferir produtos locais e orgânicos a itens produzidos em massa. Os produtores de vegetais, folhas, raízes e sementes também podem sentir o impacto se as pessoas começarem a reduzir o consumo desses produtos em favor de uma dieta mais rica em proteínas. Além disso, empresas substitutas de carne, como Tivol e Beyond Meat, podem enfrentar demanda reduzida se as pessoas escolherem fontes naturais de proteína. Profissionais de saúde, seguradoras e empresas de dispositivos médicos também podem ser afetados, pois populações mais saudáveis teoricamente exigiriam intervenção médica com menos frequência. Finalmente, as empresas de suplementos podem ver menos demanda por seus produtos porque as pessoas estão obtendo os nutrientes necessários diretamente de sua dieta. Não fique desapontado. Eles também são baratos, estão disponíveis e não precisam de receita. Admito que são os únicos medicamentos que uso. É isso, sem outros produtos químicos em mim ou em mim. Quando você tenta algo em si mesmo e funciona, não há necessidade de pesquisas e coisas do gênero. A pesquisa apenas reforçará o que você viu por si mesmo. Tudo o que está escrito aqui eu experimentei em mim mesmo e funciona como um louco. Obviamente não significa nada além disso, então não veja isso como um conselho médico. A medicina natural é diferente da comida, porque é consumida especificamente para tratar problemas de saúde e não para comida em geral. Evidências de pesquisa a PO acento agudo IAM essa distinção. Alho quando uso a lei, falcão, das leis para grandes lucros, vejo que o alho resolve problemas estomacais e dores de garganta de uma maneira surpreendente para mim. Recomenda-se aquecer o alho para que fique mais macio e fácil de digerir e assim também não fique com cheiro. Provavelmente também funciona para todos. Eu não recomendo que você experimente, mas quando eu tinha dor no apêndice eu comia alho e a dor desaparecia depois de 2 dias. O alho era usado como remédio natural para várias doenças, incluindo dores de estômago, resfriados e gripes nos tempos antigos. O alho tem propriedades antibacterianas, antivirais e anti-inflamatórias que podem ser úteis no tratamento dessas condições. Um remédio popular para dor de garganta inclui misturar mel com alho esmagado e pimenta malagueta, comido uma vez a cada poucas horas, isso pode aliviar os sintomas e limpar o pus da garganta em um dia. A azaíi e a ajoene têm uma variedade de potenciais benefícios para a saúde. Eles exibem propriedades antimicrobianas, o que significa que podem ajudar a combater bactérias, vírus e fungos nocivos. Isso é parte da razão pela qual o alho é frequentemente usado como remédio caseiro para doenças menores. As lectinas de alho também têm propriedades imunomoduladoras que podem melhorar a capacidade do sistema imunológico de combater infecções e doenças. Alguns estudos também sugerem que esses dentes de alho podem ter propriedades anticancerígenas. Eles podem inibir o crescimento de células cancerígenas e promover a apoptose, que é a morte celular programada. No entanto, esses efeitos foram observados principalmente em estudos de laboratório e em animais, e mais pesquisas são necessárias para entender como eles podem se aplicar aos seres humanos. O que é lindo é ver que a alicina é liberada quando a alina é triturada, ou seja, quando um animal ou bactéria mastiga a raiz, o veneno é liberado, mostra lindamente que as lectinas são realmente toxinas destinadas a evitar que as pragas prejudiquem o plantar. Neste caso é claro que foi construído em pequenos animais e não em humanos. Nada disso nos ajuda às vezes, mas no trigo o WGA, um menor cruel do trigo, nos mata lentamente ao longo dos anos. As lectinas do trigo e das plantas nos envenenam, por outro lado, enquanto as lectinas do alho podem ser benéficas, as lectinas de outras plantas às vezes podem ser prejudiciais. Algumas lectinas vegetais podem interagir negativamente com o corpo humano. Por exemplo, legumes crus e grãos integrais contêm lectinas que podem causar problemas digestivos se não forem preparados adequadamente. A lectina do feijão vermelho, chamada fitoemaglutinina, pode causar sintomas de intoxicação alimentar se o feijão não for cozido adequadamente. Outras lectinas potencialmente prejudiciais incluem aquelas encontradas em plantas de beladona, como tomates e batatas, que podem piorar as condições inflamatórias em pessoas sensíveis. É importante lembrar que o modo de preparo pode afetar significativamente o teor de lectina desses alimentos, e o cozimento muitas vezes reduz ou elimina os efeitos potencialmente nocivos. Mel. Notei que o mel nas feridas cicatriza mais rápido que o vapor e também evita a tosse. Não preciso de pesquisas mostrando que o mel tem propriedades curativas naturais. Por exemplo, um estudo de Alvaile et provou que o mel é eficaz no tratamento de feridas e na redução dos sintomas da tosse. Quantidades. De acordo com um estudo de Peniston et al., o consumo excessivo de suco de limão pode contribuir para o desenvolvimento de cálculos renais. Percebi que o limão é excelente para todos os tipos de intoxicação alimentar e problemas estomacais e também para dores de garganta. Eu só bebo limão quando tenho problemas estomacais. O suco de limão é eficaz no tratamento de problemas do sistema digestivo. O mesmo estudo mostrou que os compostos bioativos do suco de limão podem ajudar a melhorar a digestão e aliviar problemas estomacais. No entanto, deve ser consumido com moderação para evitar possíveis efeitos colaterais. Água fria é ótima para tomar banho com água gelada, é tão estimulante quanto 2 xícaras de café com Red Bull. Água fria ou gelada é ótima para músculos tensos e dores diversas no corpo. Atletas tomam banho de gelo após o treino e por um motivo muito bom. Se eu tenho tontura, porque sou sensível a virar e olhar para o celular enquanto dirijo, um banho de água fria apaga. Nossa evolução foi, banhos, com frio água e não água quente como todo mundo faz hoje. Eu pessoalmente me sinto 1000 vezes melhor depois de um banho frio do que um banho quente. Preste atenção, depois, do banho, desde feridas na boca e gargarejo até uma dor de garganta realmente excelente. Uso o sal apenas como remédio e procuro não consumir regularmente. Pode ser usado para conservação de alimentos e decapagem. O azeite é excelente para tratar a secura nos lábios ou em qualquer parte do corpo, incluindo o couro cabeludo. Funciona muito melhor do que qualquer outra pomada perfumada. O meu filho tinha o couro cabeludo seco com caspa e corrigiu-o com 1 hora de azeite na cabeça. Recomenda-se consumir o azeite apenas como medicamento e não como complemento de uma salada. Quando você bebe, digamos, 100 gramas de azeite, é como comer 0,5 quilo de azeitonas. Não faz sentido, em geral é melhor evitar tais concentrados. Nossos corpos não foram expostos a concentrados em centenas de milhares de anos de evolução. Apenas nos últimos milhares de anos. Água quente ou fervente mata bactérias como qualquer outro produto químico, exceto que elas não são tão perigosas para nós quanto as substâncias químicas. Eu lavo e escovo os dentes com água morna e funciona como pasta de dente. As bactérias intestinais têm um grande impacto na saúde. Esse é um tema muito discutido. Pesquisas mostram que as bactérias intestinais têm um grande impacto em nossa saúde física e mental. Muitos estudos mostram que as bactérias intestinais são simplesmente afetadas pelo que comemos ou deixamos de comer. O pensamento livre para grandes lucros, as bactérias intestinais são apenas um sintoma, ou seja, são um fator intermediário, e provavelmente um deles para a comida que comemos. Assim como o açúcar elevado no sangue é um sintoma e não o problema é a alimentação não adaptada a nós. É exatamente assim que as bactérias intestinais são um produto dos alimentos que ingerimos e que não são adequados para os seres humanos. Muitos estudos mostram que o transplante fecal ajuda muitas pessoas, mas depois de um certo tempo, se o estilo de vida não for mudado, os velhos problemas voltam. Isso mostra que nossas bactérias intestinais são diretamente afetadas pelos alimentos que ingerimos. Em outras palavras, parece-me, quando estou ativo no raciocínio, que não são as bactérias intestinais que causam doenças, mas sim a alimentação que ingerimos, que prioriza certas bactérias intestinais que provavelmente são uma das causas dos problemas. Os antibióticos nos prejudicam por um período de muitos anos e causam efeitos que chegam tarde. A medicina não os liga a ela e, principalmente, a problemas com bactérias intestinais. Fique longe de medicamentos, remédios e médicos que não salvam vidas. Por outro lado, a medicina do trauma, lesões, recuperações, etc., cardiologia, oncologia e operações cirúrgicas são benéficas e melhoram a qualidade de vida. Um banho frio é bom para nós em comparação com um banho quente que provavelmente nos prejudicará. Alho como substituto de antibióticos para problemas estomacais. O alho contém uma variedade de compostos que, acredita-se, contribuem para seus benefícios à saúde. Efeito prebiótico. O alho contém um tipo de fibra conhecida como inulina, além de frutoligossacarídeos. Esses compostos não são digeridos no sistema digestivo superior, mas quando chegam ao cólon são fermentados pelas bactérias intestinais. Esse processo de fermentação leva à produção de ácidos graxos de cadeia curta, que nutrem as células que revestem o cólon e ajudam a manter uma barreira intestinal saudável. Desta forma, os prebióticos do alho podem promover o crescimento e a atividade de bactérias benéficas nos intestinos. Atividade antimicrobiana. O alho contém compostos de enxofre como a alicina, que se forma quando o alho é picado ou esmagado. Verificou-se que a alicina e outros compostos relacionados exibem propriedades antimicrobianas contra uma variedade de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e parasitas. Embora esses compostos possam agir contra bactérias nocivas no intestino, são necessárias mais pesquisas para entender os efeitos específicos na microbiota intestinal. Deve-se notar também que esses compostos são relativamente instáveis e podem ser inativados por condições no intestino. Portanto, a extensão de sua atividade antimicrobiana no corpo não é totalmente clara. Resposta imune. Alguns estudos mostram que os compostos do alho podem afetar o sistema imunológico sistema, que por sua vez pode afetar a composição do microbioma intestinal. O microbioma intestinal e o sistema imunológico têm uma relação complexa de mão dupla, cada um influenciando o outro. Descobriu-se que certos compostos do alho têm efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores, que podem afetar o microbioma intestinal. Além disso, as propriedades antimicrobianas do alho podem afetar certos tipos de bactérias no intestino. Como é a personalidade de cada pessoa? Diferente e por quê? Equalizador da Teva. As pessoas pensam nos recursos das pessoas como um equalizador de som. Todos nascem com uma combinação especial de características que compõem quem eles são. Cada qualidade tem um valor, e o equilíbrio entre esses valores cria nossa personalidade. Imagine nascer de 1 a 10 em qualquer um desses: felicidade interior 7, entusiasmo 9, curiosidade 3, paz interior 5, autismo 3, sociabilidade 4, perda de controle em situações extremas 2. Esses são apenas números para ilustrar como a natureza aparentemente funciona. O autismo provavelmente se divide em dezenas de outros números, alguns dos quais são bons e alguns dos quais são menos bons. Em todos os ambientes, outros números dão sobrevivência, hoje não mais porque não há evolução, mas em tempos passados. Minha esposa leu e disse que não há ponche, mas há ponche e, como qualquer coisa no pensamento livre, queremos lucrar com isso. A conclusão é rotular alguém como um ou zero é problemático, e realmente não existem apenas traços ruins como o autismo. O autismo não é uma característica única. O autismo também pode ser visto como uma característica equalizadora, que representa uma variação no equilíbrio de características cognitivas, sociais e emocionais. É importante observar que o autismo é um transtorno do espectro, o que significa que existe uma ampla gama de gravidade e sintomas experimentados por pessoas com TI. No entanto, a analogia do equalizador sugere que todos têm algum grau de traços relacionados ao autismo, embora em diferentes intensidades. Da mesma forma, outros traços, como agressividade ou temperamento explosivo, podem ser vistos pelas lentes da analogia do equalizador. Cada pessoa possui um certo nível dessas qualidades, que podem ser benéficas ou prejudiciais dependendo de sua força e contexto. Por exemplo, níveis moderados de agressividade podem ser úteis em ambientes competitivos, mas podem levar a conflitos interpessoais se forem excessivamente pronunciados. É assim que a natureza adapta a pessoa ao ambiente. Quando alguém nasce com muita agressividade, pode ser um assassino. Se alguém nasce com muito sexo, pode ser um estuprador. A maneira da natureza de adaptar o homem ao ambiente em mudança é justamente por essa ideia equalizadora. É impossível saber exatamente como direcioná-lo para o ambiente, pois todos nascem com números diferentes. A comparação com a sensibilidade ao glúten é outra forma de ilustrar esse conceito. Muitas pessoas podem consumir glúten sem efeitos negativos perceptíveis, enquanto outras experimentam níveis variados de sensibilidade e uma pequena porcentagem sofre de sintomas graves devido a condições como a doença celíaca. Vendo que os óculos são genéticos ou ambientais. Assim como as outras coisas que temos visto, os genes ajudam quando trabalhamos contra o que fomos construídos. Não fomos feitos para olhar as coisas de perto o tempo todo. Nós caçamos, viajamos, construímos e lutamos e todas essas coisas foram vistas pelos humanos de longe. Estar na frente de uma tela 8 horas por dia é algo novo para os olhos, e também investir em empresas de óculos e lentes é inteligente por causa disso. Óculos são foguetes irritantes. Comecei a usar óculos para visão de longo prazo com a idade de 42. Aos 43 anos, fiz uma cirurgia a laser para tirar os óculos. A verdade é um sucesso incrível. Não é só a aparência, também interfere no campo de visão, talvez porque comecei a usar óculos aos 42 anos. Teve que exercitar o pensamento livre para resolvê-lo e entendê-lo. Eu estava usando óculos de leitura antes da operação também porque era mais confortável para mim ler assim. Não quero óculos, vale a pena fazer tanto quanto você fez o que costumava fazer. Olhe muito para a natureza distante e verde e menos nas telas. Uma dieta gratuita é realmente importante para uma visão saudável e, portanto, existem muitas doenças oculares resultantes da falta de vitaminas e minerais e, ao contrário, a ilustração gratuita conclui que vitaminas e minerais são tão importantes para uma boa visão quanto a visão natural, que está olhando para a natureza. Os óculos de leitura evitam a deterioração da visão de perto? Aqui está a pergunta, que é uma das ferramentas pensamento livre, que nos ajuda a apontar para o pensamento livre. Quando você usa óculos míopes, as lentes dos óculos desviam a luz focar na retina, mesmo que o olho não foque corretamente. Isso significa que os músculos convergentes e ciliares não precisam se contrair tanto para focalizar objetos próximos. Isso pode ajudar a reduzir o cansaço visual e a fadiga. O uso de óculos pode ajudar a retardar a progressão da miopia em crianças. Um estudo publicado na revista Ophthalmology descobriu que crianças que usavam óculos eram menos propensas a piorar sua miopia ao longo de um período de 2 anos do que crianças que não usavam óculos. Os autores do estudo acreditam que o uso de óculos pode ajudar a retardar a progressão da miopia reduzindo a quantidade de tempo que as crianças gastam focalizando objetos próximos. Quando as crianças focalizam objetos próximos, seus olhos precisam trabalhar mais para desviar a luz para focar na retina. Isso pode pressionar os olhos e contribuir para a progressão da miopia. Uma revolução no sistema de saúde. O sistema de saúde atual, o sistema médico moderno, demonstra excelência em medicina de emergência e salva vidas, como atendimento a traumas, oftalmologista e audiologia. Por exemplo, avanços na cirurgia de trauma e equipes de resposta rápida melhoraram significativamente as taxas de sobrevivência de pacientes em situações críticas, mas existem algumas deficiências no sistema de saúde atual. Uma dessas questões é a desconexão entre os setores público e privado de saúde. Essa falta de comunicação e cooperação pode levar a um atendimento desarticulado, como pode ser observado quando um paciente se desloca de um médico particular para um hospital público para tratamento e seus prontuários não são compartilhados a tempo. Em alguns casos, o sistema médico pode não usar dados suficientes relacionados a pacientes, recuperação e outros aspectos vitais. Por exemplo, os profissionais de saúde podem não ter acesso a um banco de dados central para revisar o histórico médico de um paciente, o que pode resultar em decisões desinformadas e tratamentos menos eficazes. O sistema médico atual também tende a priorizar tratamentos medicamentosos para diferentes condições. Por exemplo, pacientes com dor crônica podem receber prescrição de opioides em vez de explorar tratamentos alternativos, como fisioterapia ou mudanças no estilo de vida, que podem proporcionar alívio a longo prazo e melhor qualidade de vida. Além disso, o sistema de saúde enfatiza a longevidade em detrimento da qualidade de vida. Por exemplo, tratamentos agressivos como a quimioterapia podem ser administrados a pacientes com câncer terminal, prolongando suas vidas, mas não necessariamente melhorando seu bem-estar ou conforto durante o tempo restante. Finalmente, o sistema médico é descentralizado e descentralizado, com diferentes provedores e instituições operando de forma independente. Isso pode dificultar a navegação dos pacientes no cenário da saúde e o recebimento de cuidados coordenados. Por exemplo, um paciente pode precisar visitar vários especialistas para um problema, o que leva a uma experiência desconexa e demorada. Trate o problema e não o sintoma. Um importante princípio orientador é que a maioria dos problemas médicos se origina de mau comportamento e não de genes ou um problema físico. Ou seja, a maior parte do corpo sabe como consertar sem intervenção médica, mas apenas mudando a dieta, a atividade e o ambiente. Claro que existem problemas que requerem intervenção médica porque os danos já são irreversíveis. Uma medida que eu possa melhorar antes mesmo de começar. Vocês precisam de uma medida que eu possa melhorar e saber que melhorei, se não posso blefar vocês cidadãos. Um bom índice inicial para obter e é realmente fácil de calcular a partir de uma amostra é a verificação do IMC dos residentes pelos próprios residentes e seu relatório para o aplicativo do Ministério da Saúde, é claro, em troca de algum tipo de incentivo. Depois, há um índice por altura, peso e idade que representa a população. Jogar fora o óleo, a farinha, o açúcar na medida do possível, depois que tiver um índice de saúde dos moradores, que no começo é bem básico, eu iria me concentrar no que vai melhorar mais a saúde dos moradores, e isso é a dieta deles. A primeira coisa é reduzir o consumo de derivados de petróleo, farinha de trigo e açúcar em shakes curtos. Não é uma tarefa fácil quando o sexo é o principal alimento de grande parte da população. Eu começaria com um crédito fiscal para aqueles que estão em um índice de IMC normal e explicaria como alcançá-lo. Ao mesmo tempo, adicionar etiquetas de advertência vermelhas para produtos não ajustados. Um aumento de impostos para produtos não adaptados e um incentivo para fazer pão de fermento e produtos lácteos de cabra. Na primeira fase, quando ninguém confiar em mim, terá um bom efeito no IMC da população. O custo do medicamento por pessoa em Israel. Uma pessoa em Israel em saúde pública e privada e dispositivos de saúde de todos os tipos. Meu objetivo é, na verdade, reduzir o custo da saúde para cada pessoa e, ao mesmo tempo, aumentar sua saúde. Os médicos entendem nutrição para tratar problemas e não sintomas. Todos os médicos devem entender de nutrição e movimento adequado e somente depois de oferecer tratamento invasivo e medicamentos. Isso é precisamente medicina preventiva. É basicamente colocar ênfase na prevenção de doenças, em vez de no tratamento de doenças. A prevenção de doenças é possível por meio de uma alimentação adequada, a mais essencial para a saúde, bem como da movimentação adequada que foi prejudicada pela modernização. Na minha opinião, não há medicamentos e não haverá medicamentos que substituam os anteriores benefício fiscal para uma empresa se não houver óleo, açúcar e farinha no restaurante. As empresas têm incentivos e interesse em ajudar as pessoas a serem saudável. Por exemplo, uma redução de 1% no imposto de renda em restaurantes onde não há açúcar e óleo. Um padrão alimentar para implementar regulamentação e fiscalização de padrões alimentares e outras coisas sobre nossa saúde. Escalação. Falar com um consultor médico antes de um médico. Os médicos são muito ocupados e geralmente você pode filtrar o contato com eles, assim como você faz no atendimento ao cliente, demora para chegar ao gerente. Primeiro uma consulta geral com um especialista em saúde, que não precisa ser médico, ele entende como funciona o processo e às vezes pode ser resolvido sem médico. Você pode definir exatamente o que um médico requer e o que requer um exame ou apenas repouso. Acompanhamento do desempenho dos médicos. Acompanhamento trimestral do desempenho dos médicos de acordo com os indicadores de saúde das pessoas que os trataram. Cada tratamento será informado ao Ministério da Saúde para obter métricas sobre o desempenho do tratamento do paciente. Os oprimidos certamente relatarão a melhora ou piora em seu sentimento relevante. Ative o mercado privado de exames para usar o máximo possível o mercado privado, como exames e fotografias, ressonância magnética, etc. Digitalização de todo o sistema de saúde. Um sistema que será usado por todos os hospitais do país. Testes e recomendações para toda a população uma vez por ano. Quando toda a população for testada uma vez por ano, saberemos onde precisamos melhorar e o que está funcionando. Verifique se há deficiências minerais e vitamínicas em nível sistêmico e permanente. Uma lista de compras ordenada para seguros de saúde privados, para colocar os seguros de saúde em ordem e implementar regulamentação. Crie uma espécie de lista de compras. Essas medidas vão dificultar que as empresas acertem os segurados, porque a maioria dos médicos não melhora sem feedback, não há melhora. Essa é uma regra conhecida nos treinamentos. Claro, o principal problema é que os médicos não entendem de nutrição, e a nutrição é o que mais afeta a nossa saúde. Sim, é ridículo. Mas vamos ignorá-lo por enquanto. No sistema de saúde não há monitoramento dos pacientes e seus resultados, porque isso estressa o sistema médico, não só em Israel, mas em todo o mundo, impede que os médicos recebam feedback. A maioria dos médicos depois de uma certa fase não tem um professor para orientá-los sobre como seguir em frente. Portanto, a maioria dos médicos atinge sua capacidade máxima depois de alguns anos e fica parada lá, e então há uma deterioração causada pelo atrito. É o que mostram os estudos sobre o assunto. David Davis é conhecido por seus estudos sobre o impacto da educação médica continuada, CME. Em um estudo intitulado, O Impacto da Educação Médica Continuada Formal, as conferências, workshops, rodadas e outras atividades tradicionais de educação continuada mudam o comportamento do médico ou os resultados dos cuidados médicos. JAMA, 1999. Davis e seus colegas conduziram uma revisão sistemática da eficácia das atividades de CME. Workshops interativos foram considerados eficazes em comparação com palestras e conferências tradicionais que não contribuíram em nada para melhorar o serviço médico. Além disso, os programas de CME que focavam em resultados e incluíam atividades orientadas para a prática eram mais propensos a levar a melhorias no atendimento ao paciente. E os resultados não são surpreendentes, porque não há feedback na palestra e há na interação. É impossível aprender a jogar golfe assistindo golfe no YouTube. A pesquisa concluiu que não há efeito sobre os pacientes em várias palestras e seminários para médicos. Mais ênfase deve ser colocada na criação de programas interativos e orientados à prática para maximizar seu impacto no desempenho do médico e nos resultados dos pacientes. Tenho certeza de que a porcentagem de médicos que estão constantemente melhorando e procurando novos métodos são como jogadores de pôquer que lucram entre 5% e 10%, assim como os day traders lucrativos. Confie no Ministério da Saúde ou nos médicos sem perceber por conta própria que o que eles dizem é verdade em outras fontes e no pensamento livre. O Ministério da Saúde e os médicos não falam nada de novo há anos. Isso prova que o Ministério da Saúde não está funcionando ou tem medo de funcionar ou, na pior das hipóteses, não sabe como funcionar o teste de cocô. O melhor teste para saber se você está comendo direito é a condição do seu cocô. Embora não seja tão agradável falar sobre isso e você não o encontrará em lugar nenhum, mas é o teste mais preciso do mundo e é por isso que me esforço e escrevo sobre isso, embora não seja a coisa mais agradável de se escrever. Você deve fazer cocô uma vez por dia ou dois, deve ser relativamente duro, longo e uniforme e não macio. Gás livre quase durante o dia. A maneira correta é ajoelhar-se como faziam os antigos. O evento deve terminar em 30 segundos. Qualquer outra forma, exceto esmagadora, não é natural para nós e pode causar muitos problemas. Um vídeo explicativo sobre a posição ajoelhada. Como os antigos que se ajoelhavam, em seus banheiros, esta é provavelmente a forma natural e correta. Isso evita muitos problemas segundo pesquisas sobre o assunto. Se não for o seu caso, você não está se alimentando direito e provavelmente não é um problema genético ou bacteriano. Leia sobre uma dieta gratuita e aplique-a, depois faça o teste de cocô. Desde o momento em que a comida entra até sair, leva entre 24 e 48 horas e às vezes mais. Suplementos dietéticos adicionaram-lhe? Os organismos vivos lutam pela homeostase, ou seja, mantendo certos parâmetros dentro de uma faixa estreita. Por exemplo, animais de sangue quente devem manter suas temperaturas internas dentro de uma faixa estreita para funcionar adequadamente. Tentar tratar a depressão interferindo na capacidade das sinapses nervosas de eliminar a serotonina, acreditando que ela seja causada por baixos níveis de serotonina, pode levar a adaptações neurais que criam dependência de longo prazo de drogas como os ISRSS. Esses ajustes podem piorar a depressão por muito tempo após a interrupção da medicação. As interações nutricionais também podem ser extremamente complexas. Adicionar outro nutriente que você acredita que precisa, seja por meio de pílulas ou ingestão de alimentos direcionados, às vezes pode causar problemas adicionais. Por exemplo, tentar corrigir o estresse oxidativo tomando antioxidantes como vitamina E e beta-caroteno pode parecer uma boa ideia, mas ensaios clínicos mostraram que administrá-los a fumantes produziu resultados ruins. Esses antioxidantes não reduziram o câncer de pulmão ou as mortes e podem até tê-los aumentado ligeiramente. Isso pode ocorrer porque a oxidação é um processo necessário que o corpo usa para direcionar muitas coisas, incluindo o reparo de tecidos. Em outros estudos, foi demonstrado que tomar altas doses de vitamina C para interferir nesse processo impede a recuperação e o crescimento muscular após o exercício. Mesmo as fontes alimentares de nutrientes podem ser problemáticas. Há alguns anos, conheci um homem que sofria de dormência, dificuldade para andar, esquecimento e tremores, todos sintomas neurológicos graves. Seus neurologistas ficaram confusos e seus sintomas pioraram rapidamente. Eles consideraram tratamentos invasivos quando ele descobriu o problema. Ele consumia castanha do Pará diariamente como fonte de selênio, que acreditava estar faltando em sua dieta. Em uma conversa casual, descobriu-se que a toxicidade do selênio era a causa provável. Quando ele parou de comê-los, seus sintomas desapareceram e ele se recuperou totalmente. Tentar montar manualmente um conjunto complexo de componentes interativos às vezes pode ser desastroso. Felizmente, é improvável que precisemos atingir nossas necessidades nutricionais com precisão a laser. Se tivéssemos que usar nosso córtex pré-frontal para fazer nosso corpo funcionar, provavelmente não teríamos chegado tão longe. Às vezes, remédios são necessários, assim como suplementos nutricionais. No entanto, na ausência de lesão, infecção ou esgotamento nutricional incomum, seu corpo provavelmente pode lidar com algumas flutuações no ambiente. Por outro lado, se você tem um problema de saúde que não se resolve sozinho, pode ter uma lesão crônica, infecção ou outra condição de esgotamento de nutrientes. Nesse cenário, identificar o problema subjacente será mais eficaz do que presumir que você está quebrado. Melhorar a função do pescoço, exercitar o pescoço em todas as direções todos os dias, especialmente para cima porque é a direção oposta à de olhar para o computador. Joelhos, sentar em japonês e inclinar o corpo para os dois lados. Voz, desenvolver a voz é uma questão de treino e não de genes. Recomenda-se a leitura deste livro. É tudo uma questão de treino para falar de forma correta e clara e, claro, cantar corretamente. A importância está, claro, no discurso. Uma entrevista sobre o uso correto da voz. Corra limpo e arrumado ao seu redor, em casa ou onde quer que esteja. Limpeza e ordem afetam você e seu pensamento. Problemas nas articulações geralmente são causados por uma dieta inadequada, bem como andar, ficar em pé ou correr incorretamente. Palmilhas e similares não resolvem o problema, apenas o movem para outra articulação. Exercite todas as articulações do corpo todos os dias. Por qualquer método, existem muitos tipos de colesterol. Os termos colesterol alto ou baixo não significam muito e não predizem um ataque cardíaco. Para lidar com o corona corretamente, importante para o próximo.